gordo morrendo no meu show, Alex. Alex, não pode morrer gordo no meu show.
Matou
o
rapaz aí.
Não matei, eu sou inocente.
Ah, você é inocente? É um acidente. Todo mundo é inocente, meu amigo. Todo mundo é inocente.
Cara, eu tinha certeza que o dia ia ser absolvido. Só que o julgamento começou e eu tô bem preocupado.
Quantos processos o senhor já entregou pro Di Lopes?
Só dessa semana.
Eu não iria mais filmar isso aqui, mas como chegou o dia de assinar esse contrato, que há anos todo mundo espera, eu resolvi mostrar tudo pra vocês. Então sejam bem-vindos ao dia do meu casamento.
Eu odeio toda ideia que o Di tem.
É, vamos sequestrar o Alex.
Foi o Márcio! Não foi você, foi o Márcio! Você acha que você vai pro Globoplay? Você é maluco?
Eu preciso que você elimine umas pessoas pra mim.
Ixi, tá chapado, né? Você não era o fodão?
E nesse momento, cara, eu preciso de pessoas que me ajudem.
Sendo horrível!
Di Lopes!
Um gênio.
Monarca é um gênio, só você acha aí.
Bem-vindos à nave, mano.
Por que você tá falando igual um apresentador de BBB?
Logo, seu filho de uma puta! Eu vou te matar!
Já falei pra ir embora!
Vou chamar o Uber aí.
Homem nenhum deve curtir foto de mulher no Instagram.
Desculpa, é que eu tava falando com o Denzel, ele caiu no meu show.
A gente já não aguenta mais esse tipo de exploração, tá ligado?
Advogado Paloma.
Muito boa tarde, seus arrombado noia. Estamos começando mais um podcast. Você viu aí o trailer do processo, porque tá toda segunda, 9 da noite, episódio inédito. E ontem entrou uma obra-prima chamada Chihuahua e
Fimose.
E Fimose, que você não viu ainda, tá lá no meu canal. Episódio maravilhoso. A volta do advogado Paloma.
Sim.
Ao processo. E hoje temos aqui a volta dele, que eu já vou avisar de antemão, não é a volta, é a contratação oficial. Oficial, uma salva de palmas para o novo integrante do podcast, o Santiago Melo. Contratação de peso agora pro nosso time. Seja bem-vindo, Santigas.
Chama!
Chama hoje. É, hoje é dia de chama,
hein? Hoje é dia de chama.
É, chama.
É, e aí, Murilo, você tá bem?
Ah, eu tô bem. Tô aqui. Tamo aqui mais cansado. Uma semana, mais um dia. Tá cansado já?
Nossa,
é terça-feira
semana...
ainda.
Porra, eu fiz 15 podcasts.
É, eu tô nessa jornada dupla aí, tem uns dias já também.
Nossa,
é, você que não é inscrito no canal, seu desgraçado, se inscreve. Porque o YouTube já não entrega pra quem é inscrito. Imagina pra você que só vem aqui de bobeira assistir e não se inscreve. Então, se inscreve no canal, ativa a notificação. E pra você que quer virar membro, apenas R$7,99, você consegue virar membro dessa bobeira e participar do Only Feios, que é o nosso grupo do Telegram exclusivo, onde você manda pergunta, a gente interage com você lá. É. E é isso. E você que tá aí e é Only Feio, já vai mandando as perguntas
e
aqui.
E maconheiro, que a gente sabe que tem a maioria tem. Ali, maconheiro.
Ali é puxado, hein?
É, puxado. Sim. Fala, quer fazer as honras hoje?
Vamos receber ela, né? Eu não sei o seu sobrenome, a pronúncia é certa.
Cédula.
Vivi Cédula.
Vivi Cédula.
Senhora doutora Cannabis.
Doutora Cannabis. Eita. Ela que sabe tudo e mais um pouco.
Palmas para nossa convidada de hoje.
Palmas para ela. Cédula.
O que é a doutora Cannabis? Eu sei que deve, a galera já deve estar tem uma ideia, né?
É assim, um grupo mas cristão de oração.
O que exatamente?
Da bala de neve, né?
Isso.
É doutor Cannabis o nome, mas me questionam muito. Por que não doutora, Vivi?
É, por que não doutora? Mulher... Eu achava que era doutora.
É, sei lá, doutora é mais universal, né? Cannabis também.
Então, é doutor Cannabis, né, doutora?
Assim. É a plataforma, por outro lado. Então, tem ali o feminino. Mas me chamam de doutora, não sou doutora, é importante, não sou médica, mas enfim, a Doutor Cannabis é uma plataforma para dar acesso a cannabis medicinal legalmente no Brasil. Então, alguém ouviu falar, quero me tratar, putz, tem uma dor que nunca passa, eu tenho uma questão, a minha avó está com Alzheimer, a minha mãe tem um tremor que nunca passa, está com uma artrite, uma artrose, uma dor, o que, que eu faço? Onde é que eu vou? Perguntei para o meu médico, ele falou, não funciona, e agora? Na Doutor Cannabis, a gente tem médicos que entendem do tema, que sabem prescrever. A gente tem, inclusive, curso de prescrição para médicos. E ali o paciente que chega com a dor dele, né? A dor, seja ela uma dor, uma doença, enfim, alguma questão em geral crônica, e passa por médicos experientes que vão dizer, tá bom, funciona ou não funciona, vai ser bom ou não para você, avalia. E em prescrevendo o médico, a Dr. Cannabis cuida de toda a burocracia para o paciente receber esse produto.
Há quanto tempo que existe, Dr. Cannabis?
Desde 2018, 4 anos.
E não tinha nenhuma outra empresa que fazia essa função hoje? Meio que o meio de campo para a pessoa...
É isso, é o que se chama de marketplace, né? Hoje em dia, plataforma, a gente tenta traduzir para português para não ficar aqui nos inglesismos, mas... É um meio de campo, só que é um meio de campo mais complexo, né? Porque a gente depende da autorização da Anvisa paciente a paciente, e para a Anvisa autorizar, a gente depende de um médico, então é um funilzão bem complexo.
Antes de ter, como é que é uma pessoa que os antigas aqui, você eu não sei, hoje você até planta na sua casa.
Sim, sim.
Quem precisar, inclusive, manda inbox pra eles. Manda por Uber.
Não posso
Uber
compartilhar.
Entrega na sua casa.
Já tem experiência.
Mas quando que você faz uso mesmo do medicinal,
sim,
né?
Sim,
os antigas? Quando que foi isso?
E... acho que desde 2000, depois da pandemia já, que foi já por teleconsulta, né? Que eu já conhecia, já era uma galera, são dois médicos do Rio, é o Dr. Hemp, que do Rio, que a gente já tinha contato, eles curtiam meus shows, eu já curtia as publicações deles, tinha me chamado para ela para consulta, só que para a gente, infelizmente, fazer show no Rio, para quem não é estourado, é bem complicado. Eu falei, não, qualquer dia eu colo aí no Rio, nunca consegui ir no Rio. E a gente só viaja a trabalho, né? Porra de viajar, passeio, coisa de gente fraca. Mas, e aí eu peguei, quando deu a pandemia, estava fazendo telemedicina, me consultei com eles, já tinha pedido minha comorbidades, né? Mandei o livro da Bíblia, Apocalipse, para eles, aí eles foram fazendo todos os trâmites, assim, até fazer a burocracia que você falou, né? Que é entrar na Anvisa e pedir autorização, até que foi rápido, assim, achei que, pô...
Mas é um processo caro, isso aí, Santiago? Como é que foi para você, assim, de...
Para mim, que tem um permuta, não. É? Mas para...
É importante deixar
claro. Fica a dica para o Dr. Cannabis, né?
Fica a dica, permutinha. Cara, vocês vão bombar só com a comédia, assim, vocês vão... Acho que 90%.
Então, mas infelizmente, como é um produto que vem de fora e depende da cotação do dólar, muitas vezes não é um remédio barato. Isso é realmente... Não é, mas por conta do dólar mesmo, né? Se pudesse ser produzido no Brasil e ter uma abrangência maior de marcas brasileiras, com certeza seria mais barato. Agronegócio pra caralho, né?
Pois é.
Fica a dica, plantinha, mas você tá plantando agora que se for também.
Então, aí tem outra burocracia que também...
O aval
tem
do médico e você
fuma. Porque, na verdade, o habeas corpus preventivo, não fui preso, infelizmente, até queria ter sido pra... se virar um Marte, mas é um habeas corpus preventivo que usa exatamente esse argumento, que seria um valor caro para usar esse medicamento durante o ano inteiro, importando de fora e plantando em casa. Isso eu consigo ter o mesmo medicamento, até mais direcionado às minhas comorbidades, porque são muitas espécies diferentes, né? De maconha.
Você vai virar aquele, o Sidney da Ultra Farma.
Antigas da cannabis. E você tem um limite que você pode plantar? Como que funciona esse habeas corpus? Você é permitido, mas você não pode comprar uma fazenda e plantar também.
Não. Ultimamente, os habeas corpus não têm definido o número de plantas. Na verdade, cada habeas corpus é diferente de acordo com a comorbidade da pessoa. Entendi. E com a receita. No meu caso, eu não tenho limite de planta e posso importar até 30 sementes por mês.
Que legal. Tem muito habeas corpus. Posso entrevistar ele também, gente? Eu sou convidada aqui, mas tem um monte de perguntas. Tem muito habeas corpus que não prevê a importação que não previam, né? Os primeiros não previam a importação da semente. Então, você pode cultivar, mas assim, vai ter que cair do céu, né? Porque você não pode trazer semente de nenhum lugar. E aí ficavam umas inconsistências.
Já me barraram umas 2-3 vezes na alfândega. Mandaram minha semente de fora.
É mesmo?
E o dinheiro...
Já era.
Já era. Não é que nem a cocaína colombiana que, sim, que é perde no fácil. Meio e eles mandam outro saco. Não, infelizmente não. Não, não que eu tenha experiência nesse ramo. Mas...
É, cocaína medicinal.
Mas assisto muito documentários.
E como é que é pra você plantar, assim, é fácil? Porque eu mato suculenta, né? Eu acho que se eu tivesse que plantar meu próprio remédio, gente, ia me dar mal. Você precisa de espaço, né? Tem toda uma estrutura. Você não viaja, você já falou que você viaja. Porque é meio que um cachorro, assim. Você não pode sair e largar a planta.
Tem que
como
cuidar, é? Né?
Tem que pai
de planta,
né?
Pai de planta.
Pai de planta é literal.
Planta faz isso? O Nego Di foi o primeiro pai de planta. O Thiago é o segundo.
Ah, não. Eu sou goiano, né? Então tenho um talento da plantação. Mas realmente é difícil. Foi difícil agora que é a primeira minha colheita que vai dar com semente realmente de fora. Antigamente era essas que a gente achava por aí, né? No mercado clandestino, como diriam. Ah.
Como que funciona todo esse processo que ele falou do habeas corpus e tal? Como que é isso lá na outra ponta, na legislação? Quando vai para a Anvisa, quando vai... Como que funciona esse trâmite?
A parte do habeas corpus não tem legislação, né? Na verdade, isso é uma... Na falta, na omissão do legislativo, o judiciário está legislando. Então, o juiz, o advogado, cria uma tese, já tem umas teses meio provadas, né, predefinidas. Acho que a gente já passou de 600 habeas corpus no Brasil individuais e assim, deu um boom no último ano e meio, dois anos, principalmente com pandemia. Então, cria-se a defesa, você atesta que o paciente tem realmente a doenças, comorbidades, apresenta isso para o juiz e fala, direito constitucional, ele tem direito à saúde, isso aqui custa muito caro e dá para plantar em casa. E aí o juiz, em geral, né, uhum. é favorável a isso. Se a tese está bem construída, ele é favorável. Mas não existe uma lei que ampare nada disso, ao contrário, o habeas corpus é isso, é um salvo conduto. Opa, essa pessoa aqui não pode ser presa. E tem muita gente com habeas corpus que recebe visita de boa, invasão da polícia, inclusive, né, ou às vezes até uma visita mesmo com comandado correto, mas chega lá e o paciente tem que contra-apresentar a decisão judicial. Então, é uma fragilidade, falta essa regulação.
É, porque não tem lei, aí vira meio que... Ah, eu vou na tua casa, tipo, eu sei que você planta e vou lá fazer uma visita.
E não pode, né? Esses dias teve um cara que foi absolvido porque a polícia... Li na matéria, tá? Não tô dizendo que foi assim, mas foi isso que eu li. A porta da casa dele estava entreaberta, a polícia olhou dentro, não sei o que lá, acho que alguém tinha comentado, entrou, viu, achou umas plantas, prendeu o cara, apreendeu as plantas, ele foi totalmente absolvido, porque a forma de obtenção daquelas provas foi irregular. Você não pode simplesmente entrar na casa de alguém, não é porque você é polícia que você pode sair invadindo, né? Apesar da polícia achar que ela pode fazer isso.
Cara, foi o Sérgio Moro da...
Desmontou a própria tese, amigo. Fizesse direitinho, né?
Bote um pouquinho pra mim também, Murilo.
Ah, e você, você tá ligado, assim, vamos dizer, no ramo, na área, assim, há muito tempo que você trabalha?
Desde 2018 que eu entrei nisso, né? Era 2017.
Você fazia o que antes disso?
Antes eu cofundei a Kikante, então já tava nessa vida louca de empreendedorismo digital, que a gente... Insano, mas é legal.
O que é a Kikante?
Kikante é a maior plataforma de crowdfunding do Brasil, de doação.
Tá.
Né? Não só doação, tá? A gente fazia lançamento, sei lá, de disco ou pré-venda de show de livro e por aí vai. Então, você pode pré-vender um produto, seus fãs pagam por aquilo e depois você entrega com determinado prazo.
É, tipo,
então,
você vai lançar um livro, um negócio...
O Patrick tá fazendo isso agora.
É isso, financiamento coletivo. Então, super legal, fiquei nisso 4 anos. Mas eu sou uma pessoa meio assim, eu canso de fazer a mesma coisa, né, por muito tempo. Eu preciso de novidade. Na hora que eu percebo que eu tô ali fazendo a mesma coisa de novo, eu falo...
Tem espírito empreendedor, assim mesmo.
É um sofrimento. Porque na hora que você fala, tá tudo estável, tá tudo bem, você fala, deixa eu me ferrar um pouco para lá e deixa eu dar uma coisa nova, onde não tem regulação, onde ninguém ainda fez. Mas a minha principal motivação foi entender que, vamos lá, a gente tá falando de 600 habeas corpus, né? 60 mil pessoas, 80, forçando a barra, colocando as associações também no Brasil que já estão se tratando. Só que metade da população adulta brasileira convive com alguma dor ou alguma doença crônica. Esse é um fato. Só de epiléticos refratários, pessoas que convulsionam apesar de tomar o que está na farmácia, são 600 mil. Sem falar epiléticos, enfim, que estão com aquilo controlado com um medicamento, uma droga de farmácia. E eu olhei para aquilo e falei, cara, tem uma regulação desde 2015 no Brasil. Era 2017, a gente tinha menos de 1.000 pacientes. Eu falei, isso aqui está errado. Por que que as pessoas não acessam? Sim. Porque não achavam médico. Então, um pouco antes da doutor... E aí, depois do doutor Canabis veio, o doutor Hemp, várias clínicas canábicas, a coisa foi disseminando. E eu olhei para aquela história, eu não sou médica de novo, né? Eu sou da área de comunicação e já tinha experiência digital. Antes da Kikante, ainda trabalhei no Groupon, então entendia sobre essa coisa de criação de comunidades online e tal, e sistemas. E eu olhei e falei, cara, eu sei resolver esse problema, porque não é um problema de ciência, é um problema de informação. O médico não sabe o que ele pode prescrever, o paciente não sabe o que ele pode acessar. E mesmo quando eles sabem, o médico tem ele próprio estigma, preconceito de chegar na consulta e falar, sim, eu vou te prescrever aqui um remédio, de mas doutor, cannabis é maconha? Ixi, aí ferrou. Aí
é que é, ainda é muito associado com uma coisa ruim, né?
É porque quem receita mais assim, a cannabis são os médicos, são mais os ativistas mesmo, que têm as próprias clínicas cannabis. Porque os médicos assim, tradicionais...
Os próprios médicos são meio receosos.
Então, às vezes eles até apoiam, só que eles falam assim, vou deixar em último caso.
Entendi.
Eles não aprendem sobre isso na faculdade, esse é o problema. Eles não sabem prescrever, né? E é diferente de um medicamento tradicional que tem ali uma patente por trás e milhões e bilhões que a indústria farmacêutica vai ganhar com aquilo. Aqui não, ninguém vai patentear a planta, não consegue. Uhum. Então, não é um super negócio, não tem uma bula, não tem aquela injeção louca de dinheiro para visitação médica. E é muito fora do que o médico está habituado. E aí entra a gente aqui, né? Cortando mato alto, falando, gente, vem aqui, doutor. A gente montou esse curso para você se formar. Cannabis medicinal do zero, né? A gente chama do zero a prescritor. Então, se é médico, quer aprender a prescrever, a gente vai te dar aqui o caminho. E ele se sente inseguro, tem toda uma adequação. Seria legal até ouvir, né? Como foi o teu caso, mas um ajuste de dose. O que eu tomo é diferente do que você toma, do que ele toma. Não é que nem aspirina, e toma tanto ou Novalgina. Não tem ali uma bula, né, pré-determinada. Uhum. E até contraintuitiva. Às vezes, crianças toleram doses muito mais altas do que adultos. Então, tem um ajuste fino, que o médico se sente inseguro, né? Até ele entender o quão seguro é. Gente, é seguro, tá? Não existe morte por abuso de cannabis no mundo. Não há. Não existe nenhum registro na história. E tem registros de uso de cannabis de milhares e milhares de anos atrás. Então, assim, seguro é. Né? E o ponto é o médico se sentir seguro em dar esse passo, em comunicar isso para o paciente, em ter ali a informação na mão dele e saber transmitir isso.
E voltando só um pouco, porque eu acho que muito médico também gera esse preconceito, essa insegurança, porque não tem nada escrito na lei.
Também.
Então, às vezes, o cara fica tipo, pô, tô prescrevendo um negócio que não tem na lei. Então, como que eu, como médico, como, sei lá, tenho um CRM a zelar aqui, vou prescrever um negócio que não é da lei e tal.
Como é que eu tô amparado, né?
Exatamente. Tipo, eu posso prescrever ou não posso? Eu acho que é muito nebuloso, muito por conta de não ter uma regulação, né?
Mas ele tá amparado, né? A Anvisa tem uma regulação que diz exatamente isso. Qualquer médico de qualquer especialidade pode prescrever para o paciente quando ele julgar que isso é necessário. Uhum. Aí o paciente pede uma autorização excepcional para a Anvisa e a Anvisa vai dizer, tá bom, o paciente entende que ele está se tratando, importando para si um medicamento que não está registrado, que não passou por todos os processos e ele está disposto a seguir esse caminho. Então, aí aqui a gente fala de autonomia médica e autonomia da vontade do paciente, né? De novo, gente, Constituição, aquele livrinho tão falado ultimamente.
Você, Santiago, Vivi, o Santiago, ele teve todos os problemas possíveis assim de saúde. Você pensar uma coisa, o Thiago já teve.
É. E... Sabe aquela música O Pulso Ainda Pulsa? Foi inspirada nele.
Zé Meningite, manja da revelação. Zé Meningite já teve bronquite, lectose, tudo. O Santiago teve todas as possíveis. Assim, ele tem um carimbinho sendo Santiago de problema de saúde. Teve todas possíveis. O quão bem te faz a cannabis, que é legal você falar, porque você é o cara mais fodido que eu já vi, com todo respeito, Santiago. Assim, às vezes eu vou dormir e penso, cara, o Santiago deve estar sentindo uma puta dor agora por algum motivo qualquer, porque a saúde dele é fodida, eu não consigo dormir. Eu fico preocupado pensando no Santiago, meu
obrigado
Deus, o Santiago.
Obrigado por ser tão fofo e se preocupar comigo.
Sim, eu sou esse cara.
Muito obrigado. Não, mas assim, que quando eu comecei mesmo, quando eu comecei a pesquisar e tudo, que eu foi, por incrível que pareça, foi através da comédia. Eu assistia muito Family Guy, sou muito fã de Family Guy. E tem um episódio que chama episódio 420, que o cachorro e o bebê fazem uma campanha a favor da legalização da
foi agora,
da
maconha. Né? Dia 420, dia 20 do 4.
É o dia semana passada agora. E aí eu comecei. Aí falou no meio das piadas, falou como que melhorava a vida de pessoas que tomam muitos remédios e sentem pouco apetite. E eu tinha feito um transplante de rim, que foi em 2011. Então, isso já tinha mais ou menos um ano e meio, assim. Foi quando eu comecei a pesquisar e eu vi que realmente podia curar meu jogo e me dar mais apetite. Então, acho que uns mais de 10 comprimidos por dia, isso dá... Fora as vitaminas, né? Aí, realmente vai cortando o apetite. O cafezinho também não... Não ajuda, né?
Não.
E aí... Melhorou teu apetite, mas teve alguma outra questão? Você continua tomando tudo que você tomava de remédio?
É assim, porque quem é transplantado renal toma imunossupressor o resto da vida, tá, né? E aí, na verdade, depois, em 2018, agora, eu tive uma inflamação na medula e...
Que falei, fiquei paralisado, teve de tudo, e tudo mais. Ficou paralisado.
Mas nisso aí não aumentou remédio, na verdade. Os remédios que eu tomo são do transplante mesmo. E aí, quando eu realmente... O apetite muda completamente quando eu fumo a cannabis do que quando eu não fumo. Esses dias, inclusive, fui fazer um show com Sakamoto, cara, em Ubatuba. Era um sushi e eu ouvi do Sakamoto assim: "Cê é magrinho, mas cê é ruim, hein, meu?" E aí o apetite fica lá em cima, sabe? E aí depois o que o meu médico estava explicando, doutor Adolfo, um nome em extinção, inclusive.
Adolfo?
É, Adolfo.
Nome. O nome de criança, né? Agora os bebês nascem com esses nomes.
E aí ele estava explicando que, na verdade, quando você toma o óleo de canabidiol ou de THC, isso vai criando conexões endocannabinoides. A gente tem um sistema endocannabinoide, né, dentro da gente, que são receptores para receber os canabinoides. E ele ajusta nosso bem-estar. Então, seria a longo prazo o óleo. Quando você fuma, é muito a curto prazo. Por isso, realmente, quando eu não estou com apetite, às vezes a gente acorda meio desanimado, a gente consome a certinha, né? Porque também são duas espécies diferentes. A gente, no Brasil, só tem acesso ao prensado, que às vezes ali tem...
Tudo menos...
Várias espécies diferentes. Aí tem... Às vezes, tu quer fumar para dormir, é uma cannabis sativa, tu fica alegrão e não consegue dormir. Às vezes, tu quer acordar, então fuma uma índica e vai dormir no meio do trampo.
Tem vários modelos. É tipo o cafezinho da Nespresso, né? Que é
exatamente.
Aí tem
várias intensidades.
Até
mais. Eu gosto muito daquele neurocientista Siddhartha Ribeiro. Esse cara é foda, assim. Já foi no Roda Viva. Vai, tá no podcast do Mano Brown essa semana.
Eu já veio aqui.
Já veio?
Claro que não.
Chama. É que ele fica em Natal, mas me lembra Siddhartha.
Tenta chamar, cara, que esse cara é foda. E ele explica que hoje em dia, cara, tu entra num site de semente, tu fica espantado com tanto de espécie que tem, aí tu vai ver a comorbidade, aí tá lá ansiedade, insônia, aí tu vai em outra, é pra depressão, pra desânimo, então tu é realmente...
Realmente é um remédio.
Eu vou embora, o Santiago sabe tudo.
É impressionante, é porque ele tem experiência de vida, sim, de vivenciar aquele... Que mais você teve de doença aí, Santiago? Fala tudo aí pra Bibi. Conta todas pra ela. Vamos contar
tá com
no dedo.
Tempo.
Então, vamos lá. Vim pra isso.
Na verdade, assim, quando criança tinha umas paradas que, na real, não eram uns problemas. Mas muita criança hoje em dia tem esse negócio. Ah, tem problema de crescimento, tá? Achava que eu ia ficar meio anão, assim.
Eu tive também.
Aí dava umas vitaminas, para os carai. Só que aí depois, quando eu tinha 11 anos, muita dor na perna, muita moleza, aí eu vi que eu tinha um problema de rim mesmo. Aí comecei a tomar os remédios de rim. E aí, com 18, o rim pifou, fiz o transplante. Até aí, tudo bem. Tive umas gastrites nervosas. A cabeça também não presta, né? Mas aí... Realmente, em 2018, tive inflamação na medula, que foi que me deixou paralisado. E aí, essa que é uma habilidade principal que eu tenho agora, né? Que eu sou manco.
Você é manco, né? Sente dor pra caramba, não?
Cara, só de dor muscular, de cansaço mesmo. Mas nada, tipo, crônico, não.
De assim, sequela, assim, de dor não ficou...
Não, na verdade, é crônico, dor de... Porra, todo dia. Porra, vai baixar pra limpar a areia do gato, já aquele...
Ô, Vivi, vamos supor que eu tô com umas dores nas costas, tem um tempo, vira e mexe, dá uma dor nas costas. Vai que eu quero um beckzão pra eu ficar chapadaço e não sentir dor e dormir de boa. Qual que é o trâmite, o tempo que leva isso? É uma parada demorada, burocrática? Como é que funciona, principalmente, o lance da burocracia?
Já foi muito demorado. Em 2018, a Anvisa chegava a levar 90 dias pra apreciar uma solicitação de autorização de um paciente. A gente teve um paciente que morreu esperando a autorização.
Caralho.
Hoje a gente já tem uma lista rápida. A Doutor Cannabis não tem produtos ela própria, né? A gente tem parceiros. Assim como Magazine Luiza trabalha com a Consul, com a Brastemp, com todos, a gente trabalha com certas marcas que a gente testou, que a gente sabe que são boas e são marcas que já estão na lista rápida da Anvisa. Então, você entrou com um pedido, sai no mesmo instante. E aí você precisa fazer a compra, que também é pelo site, e aí esperar o prazo do pacote vir, né? Tem um frete que também é uma questão. O produto vem via UPS em geral, FedEx, alguma dessas, e chega na sua casa. E aí ele também para de novo na Anvisa, para a Anvisa checar, né? Cara, crachá, papel, é você mesmo, o que tem aqui dentro e tal.
Ver se não tem droga dentro.
Ver se não tem droga. Mas, na verdade, você falou uma coisa importante, né? Fumar um becão e tal. Já tem médico prescrevendo flor no Brasil. Flor é... é o que gostaríamos de encontrar dentro do, do prensado, né? Quando você fala, prensado tem de tudo muito. Idealmente, quem fuma maconha quer fumar flor. É, o que a gente, o que os médicos mais prescrevem é o óleo concentrado de canabidiol. Ele pode ser diluído também no próprio óleo da planta, em geral cânhamo, tá? Porque os países de onde esses produtos vêm para o Brasil não tem uma regulação federal, Estados Unidos principalmente, para cannabis, que seria a planta toda essa variedade, mas sim para plantas que têm menos de 0,2% de THC. E pronto, então o médico vê ali dentre as opções que a gente tem as formulações e prescreve. Já tem médico prescrevendo flor para paciente que quer fumar para ter esse efeito mais rápido. Claro que fumar faz mal, né? Fumar, fumaça, combustão, alcatrão, sim, faz mal para o pulmão, mas tem também a vaporização, então tem várias, é, eles chamam de vias de administração. Tem, por exemplo, cremes, eu que tenho muita dor na mão, celular o dia inteiro, computador, às vezes eu aumento a minha dose de CBD, creminho pra mão e aquilo alivia pra caramba na hora. Por exemplo, isso, dor nas costas. Ah, é constante. Claro, você tem que passar para um médico, né? De repente você precisa realmente fazer um alongamento diferente, alguma coisa, um quirotata.
Academia. Aí vai com esses papos de academia, eu quero, não quero.
Mas sabe qual que é o bagulho que eu acho que é o mais chato de ser não legalizado? É o bagulho que não dá pra misturar cannabis e outros medicamentos que já são bons, que já existem. Porque, cara, se mistura um extrato de cannabis numa canela de velho, numa arnica, aí passa nas costas assim, já é um boom, isso, entende?
Ó, é, mas já tem produto agora de associação, óleo, né, Vioral, de cogumelos com cannabis, mas não cogumelos psicodélicos, né? Não aqueles, sim, que vão te deixar chapado, mas enfim, esse tipo de associação já começa a existir fora do Brasil, né? Também, prescrição e importação.
Você quer fumar os Dorflex, é isso, o seu sonho é esse, né, Santiago? Chegar em casa, vou fumar meu Dorflex em paz, ninguém encher no meu...
Minha mãe é viciada em Dorflex.
Sua mãe é, pô, mas é o remédio que eu tomo direto lado, também, assim, viu, pastor?
E ela já tentou cartelinha... teu óleo? Oi? Ela já provou teu óleo? Se tua mãe toma Dorflex assim, o óleo pode...
Não, mas ela já comeu um beijinho... que eu não gosto de brigadeiro, eu gosto de beijinho, eu fiz lá... Ela falou, esse negócio que você faz... Não dá pra aguentar, não.
Mas aí você fez com que você planta. Deve ter THC até as horas.
É, então, porque a galera fala que realmente é mais saudável comer.
Sim.
Só que, cara, é a diferença também é absurda, assim. Parece que uma tu tá apanhando de mim. Parece que tu fuma, tá apanhando de mim, e tu come, tá apanhando o Mike Tyson, sabe? É. Porque o negócio bate...
É diferente. Depende da via de administração, né? Normalmente o óleo é embaixo da língua. Aí se você fuma, vai bater mais rápido, mas o efeito passa mais rápido. Então, se você fuma, em 10 minutos você tem o pico de efeito. Mas em uma hora passou. Se você ingere... Vai levar uma hora e pode durar de 4 a 6 horas. Aí, de repente, é uma coisa, uma sensação não muito boa, especialmente se tem muito THC, né? Então, assim, não morre, não mata, mas pode dar sensações bem angustiantes.
Eu não fumo, né? Não tenho essa prática, não manjo. O Murilo é um tremendo do maconheiraço.
Nossa,
qual que é a diferença? Que eu vejo toda hora vocês falando não sei o que do prensado. Eu não sei. Prensado, pra mim, é o pãozinho.
O hot dog, né?
É, o dog.
Lá em Osasco.
É. O que é a diferença do prensado?
Cara, o prensado que muda? É o final da raspa do tacho lá, que é tipo mais barato. Então, a qualidade.
Tipo podrão, só que
podrão, a qualidade já não é aquilo, entendeu? Já não é daquele jeito. Aí depois o que tem de mais, que é o mais caro, é a flor. Que aí você pega, pô, se você pegar uma flor e um prensado, você olhar assim, o prensado não parece que é maconha, entendeu?
A flor é o in natura. É. O Patô, que também é fã do cafezinho, esse dia eu conversando com o Lucas Moll, eu reparei, tá ligado? Que o café que vem, tipo, esses geral que vem pra gente, é misturado, não é só o café, mistura o galho, folha.
Ah, agora você é outro que vai falar que o café faz mal.
Não,
outro dia eu tava lá no camarim, eu e o Alex tomando café, o Ventura entrou no camarim e falou: toma cuidado, hein? Vocês tomam muito café, isso vai fazer mal pra saúde de vocês.
Como diz aquela menina.
Engasgando aqui, fumando. Falei: tá bom então, vamos prestar atenção.
Então, doutor Cannabis.
Não, o café não faz mal ficar sem meu café, é como isso, diria aquela menininha do Instagram. Cara, o café gourmet é só o grão. E realmente, a flor é como se fosse o mais puro.
O
prensado fosse aquele café mais baratão que vai café, vai folha, vai galho, vai traça.
Esse café que a gente toma aqui, que a gente fala, o extra forte, é só um café que eles torram com uma temperatura mais alta para você não sentir o gosto horrível.
Eu ganhei de aniversário do Alex a máquina mesmo, que é com grão agora, meu café.
Então, para moer o grão. Aí sim, aí você tá tomando.
Respeito o café do pai.
Não, então, mas é isso.
Eu, porque outro dia eu tive o desprazer de experimentar a droga do Thiago Ventura e é um bagulho assim. Você deve conhecer mais do que eu. O que, que acontece com aquela. Eu assim, até acho que tem que legalizar assim, a maconha. Por mim, deveria legalizar, mas a do Ventura já não acho que tem que legalizar.
Tá, já vai tipo, muito além.
Eu acho que, tipo, a heroína, crack, tem um efeito muito menor do que aquela maconha dele, com toda certeza. Ô, Santiago, eu fumei o bagulho. E aí, cara, a primeira experiência foi boa, porque eu fiquei alegre, né? Tava feliz, rindo pra caralho. Tinha jantar, tava Belo Horizonte, tinha jantar, tipo, meia-noite. Eu falei, porra, aí eu fui lá com o Ventura fumar. Eu falei, cara, já tô doido. Ele falou, você tá doido, tá rindo. Eu falei, porra, o que eu vou fazer? Eu vou ficar de óculos escuros pra ninguém perceber na janta que eu tô muito louco, chapado. Aí, só que aí começou a janta e eu... Primeiro que a comida tava realmente mais saborosa, assim. Não sei se era fome também que juntou tudo. E aí os caras falavam qualquer coisa e eu ficava rindo pra caramba, Vivi. Rindo pra caramba. Aí tem uma hora que eu falei, pô, tô rindo demais. Vão descobrir que eu tô chapado. Porque ninguém viu a gente fumando, né? Uhum. Falei, vamos falar, o dia tá chapado, não sei o quê. Aí depois que caiu a ficha, eu falei, caralho, eu tô aqui num restaurante meia-noite de óculos escuro.
E ninguém percebeu nada de estranho.
Só que aí que tá, eu pensei, porra, tô dando brecha, vou tirar o óculos. Na hora que eu tirei o óculos, não era o óculos escuro, era esse óculos que eu tava o tempo todo.
ninguém percebeu não, pô.
Eu falei, caralho, eu tava vendo tudo preto, é só uma droga muito forte que ninguém deveria fumar aquilo, usar aquela porra.
Ninguém deveria, né? Uma opção.
Não, aquela deveria... mata, aquela não pode.
Alguém deveria tomar álcool, tomar absinto, tomar whisky.
É, o absinto realmente.
Eu acho que o ponto é, se você é adulto, se você entende o que você está ingerindo, se você tem controle do que você está ingerindo, que esse é o problema do prensado, você não sabe o que tem ali, já pegaram, fizeram, examinaram aquilo, tinha, sei lá, amônia, pelo de rato, tem de tudo, qualquer coisa, né?
Gostoso.
Agora, se você sabe o que... Delícia. Se você sabe o que você está consumindo, se você sabe os riscos envolvidos, você é adulto e você toma uma decisão.
Sim.
É um uso adulto,
mas
né?
A do Ventura, eu acho que não tem nada a ver.
A do Ventura não
é verdade, porque realmente o THC deve ser bem exagerado.
Você já fumou a droga dele? Confirma, eu tô exagerando. É assim, você quer
especialista. Não, mas é porque eu ia falar um negócio meio coisa de bêbado, tipo, eu sou meio cabeção. Só que a questão é que também tem um sistema endocannabinoide, como eu tava falando antes, e cada um recebe a maconha de algum jeito.
É.
Tem gente que fuma e fala, ai, não bateu.
A
Mari não consegue, mano. Ela já tentou, mas tipo, da minha esposa, de duas vezes que ela fumou, três vezes no máximo, assim, todas as vezes bateu erradão. Todas as vezes.
É, às vezes a pressão cai, sabe?
Então, da segunda vez.
Cada um recebe de algum jeito.
Quem
é esquizofrênico, não que você seja, mas quem é esquizofrênico também não, tem que evitar fumar, porque realmente dá uma desencadeada.
É,
sabe?
O que ele falou pra mim, eu falei, mano, isso é muito forte, não tem nada, você fica o dia inteiro fumando. Agora tá muito explicado, muita coisa sobre você. Eu entendo agora.
Ele, aí, porque, tá vendo? Até nisso é bom.
Porque
cria tolerância rápido, né?
Porque
ele fuma todos os dias
fica
bastante,
o dia inteiro fumando melhor. Aquilo. Eu falei, por que que é assim forte? Eu falei, é porque eu fumo da colombiana. Eu falei, eu percebi, parece que eu encontro a cabeçada e me desmaiei.
Assim. Fumando a Shakira.
É muito forte aquilo lá, não tem porquê. Enfim, mas ele gosta, tá lá, que se foda.
Mais.
Cada um
problema
é
dele,
aquilo,
né?
É isso. É só eu não mexer mais, me envolver com esse tipo de gente, né? E o problema é as amizades, mas você falou, você tem que parar de andar com esse tipo de gente. Aí eu simplesmente não ando mais com esse tipo de pessoa. E por falar em forte prensado, a gente tá na hora de dar a passada nos nossos prensados.
Por falar em droga ruim,
natureza.
Vamos passar no grupo aqui do OnlyFans. Mandar um abraço pra galera, pra NB Couto.
O OnlyFans, eu acho que se fumar a maconha do Ventura, talvez eles não sejam tão feios.
Exatamente, assim. Aí vai mudar o nome pra OnlyFeliz. Mandar um abraço aqui pra Carol Jorge, a Vanessa Vieira, NB Couto, Guilherme Melo, que tá aqui também. Um grande abraço pra vocês. O Guilherme Melo mandou aqui. Curto fumar, mas nunca curti comprar. Recentemente, um amigo meu começou a plantar e pego com ele. No Brasil, existem clubes de cannabis como tem lá fora?
No Brasil, não tem clubes de cannabis regularizados, né? Deve existir.
Deve existir, mas...
Deve existir,
não na superfície.
Mexe, alguém vai preso, né? Por conta disso.
É tipo aquele cassino que o Gabigol frequenta.
Cassino, né? Também não pode, mas é isso. Não pode, mas tem.
Tem,
deve,
né?
deve ter.
E a Vanessa Vieira perguntou aqui, uma amiga... É sempre assim, né? Você não deve receber quase mensagem assim. Uma amiga pediu para perguntar se o uso constante agrava ou não a ansiedade.
Cara, cada pessoa é uma. Uso constante, né? Vamos lá. Se você... Tem gente que fuma o THC e tem ansiedade aliviada. Tem gente que fuma o com alto THC e, ao contrário, tem aquilo engatilhado. Agora, o CBD em geral é ansiolítico. Mesmo em associação com o THC, um modula o outro, né? A entrega de um e do outro fica mais lenta. Então, depende de como você usa, do que você usa. O prensado de hoje pode ser diferente do de amanhã. Então, é cada um. Fumou, se sentiu ansioso, não faz mais isso, né? Isso também pode variar com o tempo, tá? Pode ser que em uma fase da sua vida era tranquilo, depois não mais, porque o seu sistema endocannabinoide muda. Assim como a gente engorda e emagrece, ele também vai evoluindo.
É, porque tem gente que, tipo, tem a primeira experiência, né, de fumar, fala, pô, não bateu, não aconteceu nada. Uhum. E aí depois bate, aí depois tem outra experiência de entrar na bad, ficar mal.
Sabe que tem uns testes, né, farmacogenéticos, que conseguem analisar a sua predisposição a ficar mal, inclusive a adicção, ou seja, gostar muito daquilo e querer ter uma frequência maior de uso, tolerância a THC ou não. Então, principalmente famílias, crianças, né, às vezes com autismo ou com questões graves, que tem receio em dar o THC, fazem esse teste para ir mais tranquilo.
É, um conselho que eu dou para criança, se a sua avó tentar, bota três gotinhas de uísque na mamadeira.
E vai dormir. Isso.
Que a criança fica relaxada, fica de boa, dá uma descansada, você pode assistir seu jogo em paz. Tranquilo.
Aí na semana seguinte são seis, né?
É, 12, aí, e ela 18, com 23, ela tá ali no AA.
Sem nunca ter bebido.
Tem mais aí dos
Tem mais aqui.
Eu sei que eles estão felizes hoje. Eles querem falar desse assunto, estão esperando falar desse assunto.
Thiago Barbosa mandou aqui perguntando se você conhece esse clássico. É um livro do Howard Becker, Como Fumar Marihuana e Ter uma Boa Viagem.
Olha, não conheço. Como Fumar Marihuana e Ter uma Boa Viagem. Na mirada sociológica. Não, muito bom. Eu tô querendo.
Vou até salvar essa foto aqui, que eu vou procurar esse livro depois.
Você já teve
Thiago,
uma experiência
valeu.
Assim, Murilo? Ou você, Santiago, de ficar mal, assim? De fumar e ficar mal? Já precisou de ficar zoado? Como é que
Sabe
foi?
O dia que foi? No dia que eu fiz o meu primeiro solo, lá em Atibaia, que você foi abrir. Depois
Por isso que foi bom? Você tava loucaço?
Não, papai. Não, foi depois.
Ah,
né?
Tá.
Cara, foi porque, tipo, depois eu cheguei, aí eu fui lá pro 52, na época que existia o finado apartamento 52.
Que é, os 52 era tipo a Cracolândia da comédia, né? Que era ia mendigo lá, puta.
O Givaldo apareceu lá a primeira
e
vez.
E droga pra caramba, então tinha muita coisa.
Que era
lá.
Onde morava o Thiago, o Nando e o Afonso. Aí eu fui pra lá, a gente ficou lá conversando e tal, e aí eu fumei uma maconha do Nando. Só que eu já tava na adrenalina do
Esse
show.
É perigoso.
Eu já tava com a energia, tipo, já a energia de ser uma estreia, não sei o quê. A energia tava baixando e aí eu fui fumar. Nossa senhora, mas bateu erradíssimo. Foi legal na hora que começou. Depois eu bodiei, assim, eu fiquei uma meia hora sentado, assim, tipo, tentando levantar pra ir embora, assim. Porque foi a única vez que bateu errado. Porque eu acho que eu já tava com a energia já meio baixa e aí, sei lá, se baixou pressão, não sei o que aconteceu. Mas não foi bom, não. Foi a única vez.
Cara, teve uma vez que eu vi a morte, que foi quando o negócio, cara, o problema, sabe, lembra daquele meme lá, que é o que faz mal não é a maconha, é o papelzinho, uhum. E aí lá a galera lá do Val, lá onde eu morava, curtia um negócio de jovem, que eu acho que é um crime, que é o tal do narguilé,
sim.
Nossa, e aí nós não vamos botar a maconha no narguilé. Aí eu falei, beleza, aí vai fumando no narguilé, misericórdia, bicho.
Foi a primeira vez que eu fumei maconha, foi assim, sabia?
A pressão
eu não sabia
foi lá na...
que tinha no narguilé, moleque também. Aí os caras falaram, pô, eu falei, caramba, deixa alegre assim mesmo, é normal. Os caras falaram, mano, tem maconha ainda. Eu falei,
a pressão vai lá embaixo.
Mas fumando menos mal que é rápido, né? Uma vez provei um óleo com alto THC, os óleos de associação no Brasil, artesanais, tem muito THC. E provei, aquilo era diluído em azeite de oliva, né? Provei, logo quando eu estava começando isso, deixa eu ver, né, o que as pessoas tomam aqui de associação no Brasil. Aí provei, não percebi nada, tomei mais um pouco, não percebi nada. Eu falei, meu, deixa eu misturar esse negócio direito. Aí saiu assim, um óleo mais escuro, preto, bem diferente desses que a gente importa. Pus uma colherzinha, assim, como se fosse brigadeiro, né, e dei aquela colherada. E saí, tinha uma festa, aniversário de uma amiga, cheguei lá, ela falou, nossa, o que houve? Você estava chorando, meu olho. Vermelho, mas vermelho. Eu falei, caramba. Aí sentei na festa e fiquei amuada. Eu comecei a julgar as pessoas. Olha como é que ele anda, esse aqui tá sentando assim. Que ela falei, ai, que chato. Só que se você fuma no narguilho, ou se você fuma um e dá errado, daqui uma horinha passou. Se você ingeriu,
o óleo fica ali.
4, 6 horas, acabou com a noite.
Acabou com você.
Uma vez eu fumei.
Acho que atrapalhei a sua história.
Ah, tá. Você viu a morte.
Desculpa.
Não,
era isso?
Foi isso.
Então vai, Murilo.
Não, que uma vez eu fumei um que era um óleo também. Foi a única vez que eu fumei um óleo, que era. Era todo um esquema, assim, tipo...
Mas como é que fumou o óleo? Eu não sei, eu não manjo nada. Como é que faz?
Então, ele colocou uma gota, era um recipiente de vidro, aí pingou uma gota de óleo e aí tinha uma ponta, como se fosse pra, que é pra puxar mesmo. Ah. E aí era um negócio de vidro também e a ponta de metal.
Esse aí é o tal do Deb.
Isso, esse negócio esse aí, eu não tava lembrando o nome. Aí você esquenta essa ponta do negócio de metal até ela ficar vermelhona. Aí você, onde tem o óleo, você encosta ali no óleo e puxa, porque tá quente o negócio, o óleo já vira fumaça e vem direto. Oh. Malandro. Tá... Eu fumei faltando 15 minutos pro ano novo. Eu passei, foi o primeiro ano novo que eu não sei o que aconteceu. Assim.
Tá acostumado com a ideia dos óleos essenciais, que pra fazer uma gotinha de óleo essencial de hortelã precisa de não sei quantos quilos de hortelã. Essa é a mesma coisa. Tu pega ali, é só o THC mais puro esse negócio aí. Aí tu bota numa máquina, num bong que tem que ligar na tomada de tão forte.
É, todo negócio.
E aí vem a fumaça no bong e é isso.
O legal do Deb é que não tem a combustão, né?
É.
O negócio ali tá quente, então não tem o alcatrão, não tem o tabaco misturado, o papel, não tem um monte de coisa ruim. É uma maneira mais bacana.
Mas... Cara, na hora que bate, assim, foi um negócio impressionante, assim, que eu fiquei... Foi a primeira vez que eu fiquei um pouco preocupado, assim, que eu falei, cara, não vai passar. Porque era, tipo, 2 da manhã e eu ainda tava letárgico, assim, sabe, quando você fica.
Mas nessas horas, gente, dica pros coleguinhas. Relaxa, vai passar. Vai passar.
Exatamente.
Respira fundo, aguenta firme, tenta aproveitar, porque tem muito jeito.
Tem uma história que eu gosto, que uma vez, quando tinha o finado apartamento 52, o nosso amigo Thiago Carvalho, ele comprou um bong. Que é o negócio do bong desse tamanho, que não era qualquer bong, tinha um mago no bong. O mago, o olho dele brilhava a hora que o bong ligava, sabe? E aí ele levou lá, era a estreia do bong. Nesse dia, o Thiago Ventura tinha chamado um grande amigo dele para aparecer, que é um ator chamado Nego Catra. Não sei se está acostumado com os trabalhos dele. Tem muito no X-Videos esses trabalhos do Nego Catra.
Esse veio aqui, sim.
Eu aqui vacilando.
E aí, cara, o Nego Catra chegou na hora da inauguração do bong.
Nossa.
E aí ele chegou e a galera já jogou pra ele, toma aí. E ele pegou, deu a bongada e ele falou assim... Devia ter ficado em casa.
O Nego Catra
ficou arrependido de ter colado por causa do bong do mago.
E esse mesmo
bong. É vocês botando essa mesma boca depois
no bong do Nego.
No bong do Nego.
É o macaco menor dos problemas no momento.
Por isso que eu já usava álcool em gel antes da pandemia.
Maravilhoso. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui.
Sabe o que eu queria te perguntar, Murilo? Que ela falou, e vocês não repararam, passou batido, mas tá na minha cabeça desde o começo, porque fez parte muito da vida da comédia, e salvou muito show de comédia, que você falou do Groupon. Você trabalhou no Groupon, a compra coletiva, que isso aí...
Peixe Urbano e Groupon.
10, 12, 11, 12, ali foi a época, talvez.
11, 12.
Cara, assim, salvou, era de lotar teatro, fazer, porra, casa cheia, todo stand-up, todo mundo tinha a promoçãozinha do Groupon, que aí até fica a dica aí, pra vender umas maconhas no Groupon aí, compra coletiva. Mas como que, na época, como surgiu? Porque hoje não tem mais, ainda existe o Groupon.
Cara, acabou, né?
Acabou,
acho,
né?
Que nos Estados Unidos ainda tem alguma coisa, mas eles, putz, a última notícia que eu tive, se fundiram com o Peixe Urbano, que era o arqui-inimigo, né? Quando eu trabalhava lá, era assim, nossa, lançou no Peixe Urbano o teu cliente, é que absurdo, dormia mal, brigava e tal. Mas depois se uniram e meio que foi o mercado que acabou. Chegaram com tudo, é um tipo de empreendedorismo predatório, né? Vamos chamar assim. Eles chegam, eles jogam um monte de dinheiro em cima, eles fazem uma oferta pública de ações, quem investiu põe muito dinheiro no bolso, vai embora para casa e deixa o negócio ruir. Não construíram uma coisa para se manter, para se sustentar.
Mas era uma coisa que já se sabia lá, que era tinha um prazo.
Não. Ninguém acreditava que ia ter um prazo, né? Que ia falar, não, isso aqui vai acabar. Quando começou o Groupon no Brasil, já estava em 43 países. Era uma coisa grande. Agora, recentemente, a última notícia que eu vi foi que o presidente do Peixe Urbano sumiu, não pagou aluguel, não pagou as pessoas, ninguém sabe onde está. Então, uma história bem feia. E, pô, uma empresa listada, caramba. Acho que tá na Bolsa de Chicago, ou tava, já nem sei em que condição segue isso aí. Mas triste, acabou. Podia ter sido bom, né?
Ajudou muito no começo da carreira, porque ninguém era famoso. Inclusive, hoje ia ajudar pra caralho se existisse o Groupon aí.
Essa ideia que você falou é meio que tá acontecendo com o Uber hoje, né? com a Uber. É o mesmo modus operandi, assim. Você vem, bota, enfia um dinheirão, a empresa cresce, você pega o dinheiro que você investiu ali com lucro e...
Ela cresce, só que ela não é rentável, né? É. E aí vende número. Olha o crescimento, olha a curva, olha a adesão das pessoas. Tá bom, agora, para de dar desconto, para de dar frete grátis, por exemplo, para pegar o preço.
Para de dar bala, para de dar água.
Isso, agora fala para pagar o preço. Agora aumentou com... Aí ferrou.
Tarifa dinâmica, né? Aí vai.
Vai azedando.
Sim.
Então, aqui, né, Dr. Canabas, a gente tenta fazer um caminho firmezinho. Quando eu comecei, eu tentei me convencer a nem ir adiante, porque eu falei, cara, isso é treta, que é montar um negócio do zero. Uhum. É muito difícil, ainda mais nesse meio. Não regulado, a gente não consegue fazer anúncio, eu não consigo impulsionar nada. Instagram,
não dá para fazer anúncio?
Não dá. Por isso, obrigada. Obrigada pelo convite. Estar aqui é
cês
muito importante
que, mano, vocês têm que se juntar com a galera da comédia para fazer as permutas aí, mano.
É que nem o Catra, é isso? É. Ele não pode fazer anúncio de pornografia, criptomoeda e cannabis. Estão ali na mesma caixinha.
É
a
mesma coisa.
Pode. A gente não consegue ter um WhatsApp business.
Vocês têm que se apegar a influencer que fala abertamente, que é a favor, e tentar fazer as parcerias que vai dar um puta gás, que é interessante pra caramba.
Esse é o caminho.
Sim, sim.
É. Por aí.
É, uma coisa que eu. Uma pergunta assim: a minha sogra, ela tem Parkinson, ela descobriu há uns 10 anos atrás. E aí
seu
ela.
Sogro que estoura, né?
Esse você não aí se aguenta,
tá...
né?
Esse aí
você
tá, não se aguenta. Esse aí tá felizão. Por isso que eu vi seu sogro uma vez só. Ele com um sorriso de orelha a orelha.
É que era no casamento da filha dele. Foi a única vez que você viu ele. Ele tava feliz mesmo.
Acho que não. Então era pra ele estar triste nesse dia. Porque ele viu quem era que tava casando com a filha.
Me respeita,
mas
casou comigo.
O velho tava felizão. Eu falei, deve ter recebido uma punhetona top desse casamento. Eu não queria ir. A mulher falou, não, deixa comigo que eu resolvo.
É isso. Aí,
desculpa, eu não aguentei.
Não, imagina. Não, eu só tô aqui. Ano aqui só, já entendi. Não, e ela sofre de Parkinson e a gente já pensou em tentar ir atrás disso, porque ela toma os remédios do Parkinson receitados lá pelo médico e tal. Só que são remédios que, assim, ele segura o tremor, mas ele causa uma série de outros problemas, assim, de efeito colateral, do tipo... Ela tem, por exemplo, às vezes ela tem muito sono, ela tem, sabe, não, de não conseguir mesmo. Ela senta e dorme, porque realmente é efeito
desculpa,
colateral
ela
do...
Ela tem muito sono. Cara, seu sogro tem a melhor vida.
E a gente pensou em ir atrás de ver se, tipo, se o quanto que isso poderia ajudar. A gente já conversei com a Mari sobre isso, assim.
Segura o tremor, mas, tipo, para o tremor e para tudo, né?
É.
A pessoa fica letárgica, de que Sim. adianta, não vale muito. Cara, tem muita pesquisa rolando, tem até uma pesquisa da Federal do Rio de Janeiro que a gente apoiou, a gente divulgou para a base da Dr. Cannabis, que eles estavam procurando pacientes com Parkinson em tratamento com cannabis. E pode, sim, aliviar várias questões, principalmente as dores, os espasmos, o tremor. Nem todo paciente tem alívio, tá? Mas, em geral, controla e diminui esses efeitos colaterais e a tolerância do paciente a tudo aquilo, né? Agora, tem paciente que é uma coisa impressionante. Tem um vídeo até que é um homem, um senhor... quase, que ele vai, recebe um jornalista, abre a porta, tremendo muito, mal consegue falar, ele pega o óleo de cannabis e passa na gengiva, né, que é super vascularizado, é um processo rápido. E eles, num plano contínuo, filmando ele, no fim do papo ele tá pegando o copo e tomando água. Antes, no começo, ele mal consegue abrir a porta, mal consegue sentar. Então, pode ser muito bom, mas precisa de um médico, especialmente se ela toma vários outros medicamentos, porque pode ter interação medicamentosa,
sim,
né?
Sim, sim. Lá fora, o tratamento com cannabis, assim, o Brasil tá muito atrás do que acontece lá fora. Qual que é o país que é, tipo, imagino que é os Estados Unidos?
Estados Unidos, na parte medicinal, é bem ruim. O médico nos Estados Unidos não pode prescrever, não pode fazer pesquisa.
Caralho, então...
Mas o óleo que a gente hoje aqui consome com prescrição médica, autorização da Anvisa, lá é vendido como suplemento alimentar. Então, você pode ali na lojinha comprar e se automedicar, vamos por assim. Agora, o médico tem uma série de limitações. Então, se a gente for olhar do viés medicinal, o Brasil está mais aberto. Agora, os Estados Unidos têm uma regulação federal para cânhamo, para hemp, né, que é o baixo THC. E aí está mais fácil de comprar. Agora, o Canadá tem uma parte bem legal, tanto medicinal quanto uso adulto. Está bem avançado. Israel, né, que foi onde tudo começou, onde isolaram, sintetizaram, entenderam CBD e THC. É bom demais. A Alemanha está com um processo bem legal também, inclusive de flores em farmácias. Então, está evoluindo. Só que não tem uma regulação perfeita. Mesmo o Canadá, que seria o lugar mais aberto, mais bacana, quando você pensa em vou comprar uma flor, ela é muito cara no mercado regular. Então, o mercado ilícito ainda vale mais a pena, as empresas que começam não vão bem. Então, é um processo sem volta, tá? Eu acho que a cannabis, a maconha, o medicamento, o tecido de cânhamo, a fibra, a semente é um alimento muito rico. Acho que tudo isso vai ser uma realidade, mas demora, né? Por conta dessas travas todas regulatórias.
Esse teu tênis é de cânhamo?
Não é, não? Queria eu que fosse.
Porque teve um da Adidas, né?
Tinha o Hemp, né?
É, um da Adidas que era feito era todo jovem, de cânhamo.
Eu lembro, sumiu, eu nem sei se tem.
Não, acho que não tem mais, não.
Não tem mais. Mas tem, usam mais, isso no mercado.
Tem, vi roupas e tudo mais, né? Já é muito...
Mas no Brasil é irregular. Então, aí entra em uma outra zona cinzenta, né? Porque tem marcas que trabalham com tecido de cânhamo e divulgam isso, mas aí você vai perguntar, não pode, mas quando vai ver, passou, não pode trazer a semente para o Brasil, o coração da semente do cânhamo, né? Que é um super alimento, é super proteico, super proteico. Mas não pode trazer para o Brasil. Só que tem certos restaurantes que você vai, e casas de suco, frutarias, você chega lá e tem a semente de cânhamo. Então. Naquele momento, sim. Pode, mas tem. Não pode, mas tem, né?
Sim, sim. Mas é muito lobby, né? Assim, existe muito lobby ainda, não? Tipo, de grandes empresas, por exemplo.
Você diz contrário?
Não só o contrário, mas a favor de trazer. Porque tem. Como assim? Você consegue, não pode, mas você consegue. Mas, por exemplo, é irregular. Mas aí a Adidas, durante um tempo, vendeu o tênis. Tipo, exato. Não dá pra entender, né?
Tem lobby, tem zona cinzenta, tem um espaço, enfim, que ninguém entende direito o que é, então você consegue operar. A partir do momento que você lança a luz sobre aquilo, pode criar uma questão um pouco mais difícil. Por exemplo, psilocibina, não é irregular no Brasil. Psilocibina é a molécula psicodélica do cogumelo. Ela é proibida no Brasil? Não. Mas ela também não está contemplada em nenhuma regulação. Então, ela é como se ela não existisse. Ela não está regulada. Isso te permite trazer um concentrado de psilocibina em óleo? Provavelmente não. Se você for lá perguntar, vão falar que não pode. Agora, se puser ali, passou, e aí é aquilo, né? Brasil, lei que pega, lei que não pega.
Mas é muito doido isso. Já comprei cogumelo na internet, assim. Também microdoses para depressão, ansiedade. É um medicamento alternativo também, que também não é muito estudado.
Sim.
Mas que também devia ser. Que o foda também é a proibição da maconha começou no lobby, nos anos 1930, quando era popularizado. Poxa, a Constituição dos Estados Unidos é escrita no papel de cânhamo. Ou seja, isso era um bagulho muito natural 500 anos atrás. Mas aí, de 100 anos para cá, que começaram, falou, as empresas que vendiam papel e as empresas que vendiam tecido viam que o cânhamo estava trazendo um tecido muito mais barato, papel muito mais barato, e começaram a campanha de difamação em cima disso. Até vem aquele presidente doido dos Estados Unidos, Nixon, né?
Sim.
E aí começou a guerra às drogas, que aí que realmente começou aquele bagulho, o ovo fritando, falei, esse é seu cérebro em drogas. Mas, na real, foi toda uma campanha de difamação que partiu das empresas, né, também.
Sim, uma campanha publicitária negativa, né? E não, manipularam vários testes, falam, maconha mata neurônios, né? E, cara, esse é um dos grandes mitos, porque, na verdade, ela pode provocar neurogênese, ou seja, produção de novas conexões, sinaptogênese. Aí, tô também puxando Siddhartha Ribeiro, ele fez uma palestra para um congresso nosso, e ele falou, mais do que a neurogênese, a criação de novos neurônios, novas sinapses entre os neurônios, que é o que a gente quer em adultos, tá? Importante, crianças não é bom, até fazer 21, 25 anos ali, o ideal é ninguém fumar, ninguém ter acesso. A não ser, né, que seja uma criança que tem outras questões. Mas estou falando tudo isso por quê? Peraí, me ajuda com o fio da meada. Tá, então, e aí eles manipularam vários estudos nessa época do Nixon. E essa história de mata neurônios foi um estudo que fizeram com macacos. O que que fizeram? Deixaram os macacos com umas máscaras. A única coisa que eles podiam respirar era fumaça, combustão de maconha, 24 horas por dia. Em uma semana os bichos morreram, não foram só os neurônios, né? Você não tem oxigênio direito. Então, assim, ai, maconha mata neurônio e mata macaco. Caramba, né? Vamos fazer uma coisa mais coerente. Então, a gente agora tem que questionar isso tudo de novo e trazer informação para as pessoas. A gente sempre diz que a informação é o melhor remédio. Então, é isso, é entender, é buscar fundo. Porque o perigo nessa falta de informação é você falar, cara, maconha mata neurônio, e cocaína faz mal, heroína faz mal, e tudo faz mal. Aí o cara que vende maconha, em um país como o Brasil, onde não está regulado, é também, possivelmente, o cara que vende outras drogas. Sim. Aí o jovem, né, o adolescente, vai lá e fuma maconha e fala, Pô, disseram que isso matava, mas eu me senti super bem. Tem gente que se sente bem. Me senti super bem, fumei de novo, foi bom. Provavelmente a cocaína, a mesma história, mentiram pra mim. Vamos testar a heroína também. E aí a gente começa a chegar num lugar perigoso, né? Então,
é o lance do que a maconha é a porta de entrada pra outras drogas.
Claro que ela é, porque quem vende maconha é quem vende as outras também. Se você colocar isso numa loja regulada, onde você consegue fazer um controle etário de fato, cadê teu RG, quem é você, quem comprou, quando comprou, o que tá comprando, é muito melhor, né? Você ter controle numa loja do que com um traficante, certo?
Sim, sim.
Não, e hoje em dia, 90% das pessoas que falam assim, ah, eu fumei maconha e não foi nada legal. 90% das pessoas se perguntam, mas como é que tu tá? Falando, então, tava bêbado numa festa, e aí me deram uma festa. Aí tu fica chafado e bêbado e realmente
qual
não dá
você
certo.
Você que é o mestre, qual que é o jeito ideal pra se experimentar maconha? Tutorial do Santiago, como se experimentar maconha e ser uma boa experiência?
Cara, não, acho que é realmente estar num local seguro, que tu não fique na neura, né? Porque tu fica na rua, tu já fica e a polícia vai me pegar. Agora eu sou um bandido, sou fumando maconha na rua. Tá num local seguro, tipo uma casa, com amigos, pessoas que você gosta, assim, com comida pra você se alimentar um pouco tempo depois.
Ou um celular com iFood instalado.
É, tem umas dicas, né? Começa devagar e vai aumentando devagarinho também. Start low and go slow, eles falam em inglês. Então, começa com um pouquinho e vai aumentando progressivamente. Não precisa chegar e falar, ó, meu amigo ali que sempre fuma, é assim que faz, vamos lá. Se ele fuma todos os dias, ele tem uma tolerância criada, né? Se você planta, você tem um hábito. Que se uma pessoa que nunca fumou o que você planta, de repente até fuma outra coisa, mas vai fumar o teu e vai falar, cara, não estava pronto para isso. E tem isso também, que eles falam set and setting, especialmente para psicodélicos, para cogumelo, né? Onde você está, quem está em volta, se sente seguro, você está legal nesse ambiente. Se não está legal, vai possivelmente potencializar tudo aquilo que já estava incomodando. Que nem eu, cheguei no aniversário da amiga e falei, ah, essa turma. E eu gostava de todo mundo até então.
Ou então estava guardado que você não gostava. Lá no fundo, no fundo você não gostava.
Só botou para fora o que já estava ali no coração,
pode ser,
né? Ó, tem um superchat aqui. O pseudocientista mandou vir, então, demorou para legalizar. São inúmeras razões e trará enormes benefícios, desde o uso medicinal até a segurança, a arrecadação de imposto, redução de danos e etc. Em junho vai acontecer a Marcha da Maconha aqui em São Paulo. Bora lá.
Bom, mas se todo mundo tem que lembrar de ir, né? Os maconheiros também não se ajudam, né? Porque já, todo ano tem a marcha.
Põe na agenda, já põe na agenda.
É, que...
pra não esquecer, notifica um dia antes.
E como, você já foi, meu Santiago?
Eu já fui,
como é que foi ir na marcha da maconha?
Cara, é bem divertido, é uma grande celebração.
É mesmo?
É grande celebração. Até pra quem não consome, é legal de ir. Pra ver que realmente uma galera muito feliz. Você não vê ninguém triste ali, tu não vê ninguém...
querendo brigar, é, paz
treta,
amor.
Não vê treta.
Se você é
a polícia
dual,
só fica olhando.
É. Marcha do alto,
que é primeiro que carnaval. Primeiro que é todo mundo de carro, né? Pra começar.
Exatamente.
Carro dirigindo.
Não, eu acho que quem fica realmente feliz são os comerciantes da Paulista, viu? Porque...
Eles estouram.
Nossa, a Starbucks ali, aquele charme da Paulista. O charme da Paulista é logo na frente do MASP. Então imagina tanto de...
frita roda.
É, exatamente. E a polícia sempre querendo legalizar o gás de pimenta, né? Nessas manifestações. Sempre aparece.
Cara, se for no domingo ainda, que tem a feirinha ali na frente do Trianon, maluco, com os bolinhos de camarão, os acarajé.
E a
suba
da Paulista.
Aí, bom demais.
Sem fim.
Vocês lembram a primeira vez que vocês presenciaram, tipo, alguém com maconha fumando? Assim, como era, que foi, porque outra época também, né, provavelmente.
É, então, eu via que a pessoa... Eu já reparava quando era adolescente que a galera não ficava perigoso, que nem eles falam assim, sabe? Porque eu andava de skate, aí eu vi um cara fumando atrás da rampa, e depois ele foi andar, e o maluco andava pra caralho, sabe? E eu pensava, pô, não sei se é tão perigoso assim, sabe? Mas já tinha aquele estigma de felicidade, maluco. É maconheiro, hein, mano?
Eu, na verdade, eu lembro a primeira vez que eu fumei. Eu trabalhava em agência ainda na época. E aí eu tava na casa de um amigo meu, de rolê, assim, final de semana, sexta-feira, sei lá. A gente foi tomar uma e aí ele fumava. Só que ele era o cara que era o ritual do maluco, assim. Tipo, acho que até hoje deve ser assim. Que é o cara que ele acorda e ele não fala com ninguém. Ele acorda, faz um beck dele, fuma. Aí depois que começa o dia. Tipo, o cara, ele não consegue, assim. Ele, tipo, é um ritual que ele tem. Ele falou que ele já fuma há muito tempo. Eu comecei tarde a fumar, assim, tipo, com 26, eu acho, 25, por aí. Não foi cedo. Porque eu não tinha acesso mesmo, assim. Os meus amigos, até onde eu sei, nenhum deles fumava ou fuma. Então eu comecei a fumar à tarde, assim, depois também. Mas foi de boa, porque foi aquele negócio, o ambiente seguro, controlado, tava na casa do cara, sabia que não ia dar problema, não tem nada, então foi bom.
Tipo... Mas você tava bebendo, né?
Não, mas eu não sou de beber muito. É. Não, me foi de boa, assim.
Pode ser ruim para algumas pessoas, essa associação.
Sim, sim. É, a Mari, minha esposa, no caso, foi isso. A última vez que ela não foi nem que ela fumou. Ela tava na casa dos amigos bebendo e aí alguém levou brigadeiro.
E tem um lance também que a Mari é alcoólatra, né?
É,
também.
Tem isso,
então,
isso.
Eu acho que talvez quando você já é alcoólatra... Sim,
não... A Mari não assiste, né?
Ficar isso aqui.
Não, eu tô aqui e ela
pai,
não vê.
Mari. Mari.
Não, ela é do álcool.
Meu carinho.
Você lembra a primeira vez que você viu, tipo, os amigos assim, fumando? Como é que era a sua família em relação à maconha, à droga, essas coisas?
Meus pais foram pais jovens, né? Acho que a primeira vez, a memória que eu tenho mais antiga é dos meus pais falando, olha, o cheiro de maconha. Eles chamarem atenção pra isso e a gente tá ali meio criança e tal. Então não era uma coisa, ai, demonizada, né? Acho que meu pai, enfim, até conhecia, a minha mãe é mais caretona. Mas não, nunca foi uma grande questão. E quando eu fui trabalhar com isso, eu já cheguei assim, né? Com as teorias todas, com os estudos.
É, eu queria então, saber família, a reação deles. Como...
Vejam bem, eu tenho um filho, né? Ele tem que estar com 14 agora. Quando eu comecei, ele tinha 10. E ele foi comigo para Natal, inclusive, quando eu conheci o Siddhartha ao vivo, estive com ele pela primeira vez, que é lá que ele mora, né? Em um evento de cannabis, ele voltou comigo, no avião, ele, mãe, mas as crianças fumam, né? Estou com uma dúvida assim. Então tem isso também, dentro de casa. Os amigos do meu filho me chamam de tia cannabis. É, tem já até...
É um bom nome também, acho melhor que doutor cannabis. Tia cannabis,
tia
é,
cannabis.
Eu gosto de tia cannabis.
Eu perguntei, fica filho, eu sou cringe, né? De 0 a 10, quão cringe? Eu falei, mas você não é cringe, você trabalha com maconha. Quando pergunta, eu falo, minha mãe vende maconha, falando... Explicou mal. Ele sabe, entendeu direitinho.
Por isso que ele tem um monte de amigo, né? Os caras que... É pra fazer amizade.
Carismático, né?
Pra se enturmar com a galera.
Representante da sala, eleito.
Os moleques tudo, tomara que eu pegue um câncer pra eu pegar com a tia cannabis.
Não, mas eu tô ali catequizando ele, falando, ó, antes dos 21 ninguém deveria fumar. Explica pros teus amigos. E fico no pé, né? É o melhor. Ali sim, pode sim.
Cara,
pode...
você é mais os 21 que os 18, cara.
É. Você começou com quantos anos, Thiago? 12, né?
Não, com 20, 21 mesmo.
21 mesmo. É. Seu Thiago é novo, você tá com quantos anos, seu Thiago?
Tô com 30 agora.
Cara, você tá muito acabado pra quem tem 30 anos.
É isso, sim.
Não, mas tá vivo, que importa, caralho. Se me perguntasse há 3 anos atrás, Santiago, vai estar lá 2022, estamos 22? Eu falo, não, acho que não. Tá aí, contrariando as estatísticas aí, as apostas, a bolsa de apostas aqui dessa casa aqui, olha, tava mais pra não ter Santiago esse ano no podcast, né? De meio que te arriscou. Convidados pra chamar, o Santiago te tirou. Enfim, outros caras que a gente só não gosta, a gente tirou também.
Esses dias no show, o cara que tava tocando antes da gente, tocando violão, e falou assim: nossa, o Santiago tá mais derrotado que de costume, o que que aconteceu? Eu falei, obrigado por ser muito gentil, hein, cara? Nem te conheço, mas já te odeio.
O cara tá mais derrotado que de costume.
E você teve outros efeitos, além do controle do enjoo, né, pra abrir apetite? Você sentiu alguma outra coisa com uso constante?
Ah, de sono, que eu sempre tive muita insônia, assim. Tá. Tava tomando até melatonina um tempo pra cá, mas aí, agora que realmente estou com canabidiol mesmo, que antigamente eu tomava mais óleo de THC ou o 1:1, né? THC e CBD. Agora que o CBD tem ajudado mais o sono, assim, com dor de cabeça. Às vezes eu tomo remédio pra pressão também, às vezes a pressão sobe quando eu tô sem um remédio. E aí dá uma ajudada... Nessa questão, assim, e muito com as dores também, mas mais com os extratos. Tipo assim, quando é um... Aqui no Brasil a gente é muito haxixe, né? Mas lá fora é o dry, assim. Realmente é um concentrado que fumado acaba com as minhas dores e com cãibra. Cãibra acho que é a coisa que mais me ajuda, assim. Porque como eu tô sempre em recuperação muscular, daí da inflamação na medula, às vezes, pô, eu caminho pra caralho com minha mina, assim. Todo domingo a gente tá indo na Paulista pra já dar aquela malhada. Aí quando volta... Dá aquela deitada, a perna mais dura que o pau. E aí, com todo respeito. E aí fica naquela dor fodida, assim, de cãibra. Aí, se, realmente, se eu não dou uma fumadinha, assim, num remédio bom, não ajuda.
Pô, e fala com o doutor Adolfo, o creme pode ajudar
o
também.
O creme, porra, tem que...
Pode ajudar,
tá,
porque
é
local. Se você tem a cãibra num lugar específico, você já sabe, passa até antes.
Você teve algum exemplo que você viu de perto e começou a fazer tratamento, que você conhecia algum amigo que realmente mudou muito a vida, assim?
A gente tem muito relato de médico. E, bom, tem um relato de um menino... Um bebê, na verdade, estava com 2 anos, né? O Bento. A gente até bateu um papo, tá no meu Instagram, a família dele contando. E entenderam que o Bento tinha transtorno do espectro autista. E ele, assim, meio que da noite para o dia, parou de olhar no olho da mãe e do pai. Parou de se comunicar, de interagir tanto, meio que só apontava para as coisas, não falava mais aquilo que ele já estava começando a falar. Ou seja, sentiram uma regressão. Regrediu. Na questão social, né? E aí, sem avisar, e aí já entraram com terapia ocupacional, etc. E o pai do Bento é o Felipe, até um super artista. E é um cara que eu já conhecia, e eu vi ele postando alguma coisa. Fez umas camisetas, conscientização, dia do autismo. Eu falei, Felipe, vem cá, já tentou CBD pro Bento? Ele falou, não, nem tinha imaginado. Eu falei, vamos passar aqui com o médico. A gente tem um médico na Doutor Cannabis que é pediatra e é pai também de um menino autista. Eu falei, passa com esse cara, porque acho que você vai ter ali uma conversa bem próxima. Passou com ele, comprou o óleo, começou a dar para o Bento e não avisaram as professoras, as terapeutas, nada. A terapeuta chegou uma semana depois e falou, cara, essa semana, sim, o Bento é outra criança. E ele voltou, ele interagiu, até participou de um evento nosso, que ele chegou no microfone, Bento, fala boa noite. Ele, oi. E a mãe falou, isso aqui era impensável antes do óleo. Impensável. Então, assim, é a criança antes e depois. E tá bom, aqui a gente está falando de autismo, que é uma questão... Uma patologia da qual não se conhece a origem. Você vai na farmácia, você tem 0 medicamentos para autismo. E aí fica um, que nem como tua sogra, né? Dá-lhe alguma coisa que vai causar uma letargia quando é uma criança. Não é o caso dele, mas tem autismos mais severos que a criança se autoflagela, que agride a mãe. E, de repente, é uma criança, um crianço, né? Eu brinco que o meu é um crianço. Tá maior do que eu, 14 anos. Ele tem quase 1,80 m. E como é que você segura? Né? Um jovem com toda essa força, uma mãe que de repente é um pouco mais velha, porque eu sou super jovem, mas uma mãe um pouco mais velha, de repente tem uma dificuldade. Então, pode ser uma questão. E aí você dá um medicamento, causa uma letargia geral. Então, não é que ele interage, vai ficar na cama. Né? Que vida é essa? Para a família também. Então, tem uns casos assim, bem fortes antes e depois. E epilepsia é muito intenso. Né? Crise epilética é uma coisa muito dramática. Se é um bebê, ele tem vezes... As mães que têm crianças com síndromes raras contam que a criança, por vezes, aprendeu a sentar, falava algumas coisas, e aí, de repente, foi uma crise muito forte, ela perde aquela habilidade e não recobra. E aí a mãe descobre, dali um ano, que o óleo pode controlar essas crises, e ela fala, cara, era para eu sentir alívio, só que eu tô com raiva, porque se eu tivesse dado óleo antes da minha... Quando minha filha ainda falava, talvez hoje ela falasse. Né? Então, por isso, essa conscientização...
Falta informação.
Dos médicos, cara. O médico tem que ter isso como uma ferramenta. A gente chama de ferramenta terapêutica. Né? Ele tem que ter ali na caixinha dele o conhecimento de quando e como aplicar. Ou, pelo menos, mandar para um colega que sabe fazer. Então, menos de 1% dos médicos no Brasil prescreve. A gente está falando de uma turma que poderia ter as suas questões aliviadas, poderia estar com menos dor, poderia estar convivendo com menos letargia, com menos efeito colateral. Ou tem que conviver com aquilo, ter isso tudo aliviado. Né? Paciente que está em tratamento quimioterápico, que tem muita questão de enjoo também, para se alimentar, enfim, pode ter ali um alívio enorme.
Aqui em São Paulo é onde tem mais, assim, médico que prescreve, ou é diferente? São Paulo e Rio.
Não, São Paulo e Rio, mas a pandemia permitiu a questão da telemedicina, isso mudou totalmente o jogo, né? Totalmente o jogo. Antes, a gente, eu lembro de paciente, tem uma outra questão que não é Parkinson, tremor essencial. Tremor essencial é com coisas leves, né? Parkinson, em geral, mais coisa pesada, a pessoa é assim mais que surge, vai levantar uma mesa, a pessoa vai ter um tremor. Quem tem tremor essencial não consegue tomar um café numa xícara pequena, assinar um papel no final do dia. E essa história de uma amiga minha também está no Instagram. Ela conta, eu estava falando do caso da telemedicina, né? Era uma filha cuja mãe estava acamada com enfermeira o dia inteiro no interior do Espírito Santo e falou, preciso de tratamento para minha mãe. Eu falei, cara, pega um carro e vai para o Rio, que é onde tem médico mais próximo. Loucura, né? Tirar uma pessoa nessas condições de casa. Então, telemedicina resolveu. E essa amiga conta... Ela foi no médico, o médico tinha um óleo ali e falou, vou prescrever isso aqui para você, toma agora. Ela falou, Vivi, eu tomei em 5 minutos, eu assinava um papel, eu segurava uma xícara. Caralho. Se ela parar de tomar, não é que cura, ai, cannabis é milagrosa, cura. Não, não cura nada. Uhum. Ela vai controlar os seus sintomas. Então, ela tomou, quer dizer, não cura nada, né? Estão pesquisando, efeito antitumoral, tem aí algumas evidências, não dá para afirmar com certeza. Mal não faz e pode aliviar esses sintomas. Então, ela falou, meu, se eu tomo óleo de manhã, depois do almoço tomo de novo, antes de dormir tomo de novo, eu tô com o meu tremor tumor controlado, tá tudo bem.
É um medicamento.
É um medicamento de uso contínuo, sim. com efeitos colaterais super toleráveis, né? Sim. Que beiram o zero, em geral.
E casos de... Você comentou sobre crianças que têm algum traço assim, de autismo, ou que são mais violentas e tal. E aí me trouxe na memória o lance de crianças, né? Muito TDAH e hiperatividade. Como que age? Como que é a ação também do CBD nessas crianças? Porque é aquilo, né? A criança não para, leva no médico. Aí o médico soca remédio na criança e a criança vira um autômato. Ela fica ali.
Vira um robôzinho, né? Um robôzinho.
É, vira um robô. Tipo, você dá, nossa, olha agora, ela tá quieta. Sim, mas ela tá quieta porque ela tá chapada. Essa criança tá dopada.
Exato. E as pesquisas desse tipo de medicamento, que aí começam a dar pra criança e dão por anos, né? Que nem antidepressivo. As pesquisas mais longas duram 10 semanas. E são medicamentos que prescreve ali, a pessoa toma anos e anos. Quem não conhece alguém que toma antidepressivo há 5, 10 anos? Sim. Né? Super perigo. Ninguém sabe qual vai ser o resultado disso. E sim, o CBD pode controlar. E pode, de novo, é aquilo. Vai ter gente que vai tomar, que nem minha amiga, em 5 minutos teve efeito. Vai ter gente que vai tomar e vai demorar para sentir. Vai ter que ser paciente mesmo, né? Vai ter que fazer um ajuste de dose. Eventualmente vai ter que trocar de marca. De repente vai precisar de mais THC, menos THC. E a resposta do paciente para o médico é muito importante nesse sentido. Não é o mesmo efeito sempre. Até por isso os médicos precisam dessa orientação. Não é simplesmente, oi, prescrevi, vai para casa, volta em 6 meses. Não. Começou a tomar? Recebeu? Me avisa em uma semana. Como é que você se sentiu? Aumenta uma gota por semana. Melhorou? Vai anotando, né, a sua evolução. E agora a gente está com tecnologia evoluindo também esse acompanhamento do paciente. Como é que foi o seu principal sintoma de 0 a 4, ou de 1 a 4 essa semana? E na semana seguinte, a gente consegue ver uma evolução até para usar esse conhecimento para os outros pacientes, visto que falta muito estudo. Então, de novo, afirmar, funciona para TDAH, funciona para hiperatividade? Pode funcionar. Uhum. Tem casos e
é
tem
tudo muito novo, né?
É
tudo muito novo, né? É tudo muito novo.
Você acha que daqui uns anos vai estar assim, tudo mais claro na cabeça das pessoas? Você acha que vai levar muito tempo ou você não tem muita esperança?
Já levou muito tempo, né? Eu acho que já levou muito tempo. Agora, se a gente olha que foi na década de 30 que começou essa curva, foi em 60 que descobriram. CBD e THC foram as moléculas, né? A planta tem mais de 140 canabinoides, que a gente chama. CBD e THC são os dois mais famosos. E quando eles foram descobertos, a expectativa era que virasse uma droga de muito sucesso, e não foi o que aconteceu por conta de estigma. Mas já foi na década de 60, então a gente já está no fim dessa curva da proibição, né? Daqui a pouco a gente chega, já estamos em 22, mas 8 anos já fez 100 anos, já dá para virar essa chave. E os médicos que conhecem falam, cara, isso é uma revolução. Não tem questionamento. Quem não concorda com isso, não entendeu, não estudou. Uhum. Vai estudar e volta aqui e conversa comigo. Então, acho que não tem volta.
Sobre esse negócio da melhora, vocês falaram de agressividade, me lembrou um caso que eu acho que é um dos mais famosos no Brasil da cannabis medicinal. Tem um Instagram que chama Curando Ivo, que ele é um senhorzinho que ele tem Alzheimer. E conforme eu tive... Lá em casa, eu tive minha avó com Alzheimer, umas 2, 3 tias com Alzheimer. Então, eu sei como é que é bem essa doença assim de próximo. Sei que a pessoa fica realmente agressiva, ela fica com medo porque ela não reconhece o local que ela está, as pessoas com quem que ela está, e acaba virando um pouco agressiva. E nesse Instagram tem uns vídeos como é que ele se comportava antes e como ele se comportava depois. Assim. É impressionante.
Qual
assim,
que é o Instagram?
É Curando Ivo. Arroba Curando Ivo. E ainda o filho dele, que foi quem foi atrás dos medicamentos para o pai, também tem um câncer que acabou tendo todo problema de intestino também, que ele não consegue comer, fica dias sem comer, e só quando ele consome que ele consegue ter uma certa alimentação. Então, é uma família bastante ativista, é bastante interessante, sim, trabalho que eles fazem.
É impactante, né? Ele não deixava a família dar banho. Tem vídeo deles tentando dar banho, ele chutando a esposa, o filho, e putz, depois reconhece, fica mais carinhoso, mais calmo. É aquilo, continua sendo um senhor com Alzheimer, né? Mas é melhor para todo mundo que está no entorno. Teve um médico parceiro também nosso, o Dr. Aldo. Eu lembro dele contar de um paciente que também chegou assim com Alzheimer, em um certo estágio, acompanhado da filha, tal, começou a tomar o óleo. Ele falou, Vivi, veio agora essa semana, sozinho, de ônibus, acordou, sabia que tinha consulta.
Caralho.
Ele falou, é claramente um senhor com uma demência em processo, só que está melhor controlada,
tá,
né? Ele recobra alguma autonomia que... Meu, para quem convive junto e para a própria pessoa, evidente, é um alívio enorme.
É quase qualidade de vida mais pra pessoa, né? Por mais que a gente saiba que, por exemplo, o Alzheimer não tem cura, não, né? Esse tipo de doença, você acaba tendo ali, pelo menos por algum tempo, uma pessoa com uma qualidade de vida melhor. Sim. E que ajuda também a família e deixa tudo mais tranquilo, né? Porque esse tipo de doença não afeta só a pessoa, né? É. Afeta, e às vezes afeta muito pior quem tá em torno, vendo a pessoa definhar ali e ficar mal, do que a própria pessoa em si.
A pessoa,
né,
meio que também tem que viver 24 horas para estar ali dando suporte, né?
Então, uma criança também, uma questão rara ou com autismo mais severo, né? Eu lembro que os pais do Bento disseram, a gente só foi dormir assim 5, 6 horas seguidas depois do CBD.
É, e sobre a questão de tá demorando, acho que falta também. Já a mídia também já ajuda bastante, assim. Tem muita gente que fala abertamente na mídia. Tá aqui nela, tá aqui dando essa entrevista, explicando, já é uma abertura a mais.
Não, aqui só vai prejudicar. Sim, aqui só prejudica as pessoas. Aqui não vai ajudar em nada a causa. Aqui vai atrapalhar, Santiago. Você sabe, já veio aqui outras vezes o quanto mais atrapalhou do que ajudou a sua carreira. Não vamos enganar a moça também. Peraí, vamos falar real.
Aqui não... Embora, já.
Não é o Podpah, calma. Aqui é o podcast. E, enfim.
Não, mas tá na mídia e ajuda muito, porra. A Fátima também tá lá no programa, lá no encontro, tem várias reportagens legais.
Fátima é maconheira, assim.
A Fátima é maconheira. É. E acho que podia ter maconheiro na novela, sabe? Assim,
não
também.
Tem, né? Personagem maconheiro
até
na novela.
Hoje não teve o consumo de cannabis.
Como é que a Malhação, 30 anos de Malhação, nunca teve um maconheiro? Que escola é essa que não tem um maconheiro?
Né? Não na frente da câmera.
É, que fora, meu Deus.
É, exatamente. Um abraço pro Murilo Couto.
Mas faltava mesmo um personagem maconheiro. Tem realmente dois.
Cara, eu tava assistindo qual é a novela?
Rei do Mato, né?
Maconheiro protagonista. Tá assistindo. Qual que tá reprisando agora? Vale a pena ver de novo? Todas. É o Clone. Acho que é o Clone.
O Clone é bom demais.
Que tem a Mel, que é a personagem da Débora Falabella. Que ela fuma maconha, não sei o que, na novela. Usa drogas no geral, só que naquela época eles botavam tudo, né? E aí a mina, sei lá, toma perfume, fala os negócios. E aí todo mundo, tipo, na novela o roteiro é muito assim. Olha lá, aí a mina na merda. Aí ia falar, olha lá, começou a fumar maconha. Aí, tipo, a mina não, podre, que... assim, tipo, preconceito. Que não tem mais, né?
É, eu acho a abordagem sobre a dependência química no Clone, na questão do personagem lá do Osmar Prado, é bem boa.
Ah,
a
sim, do, dele do é
Lobato.
Bom.
Agora.
Ele é alcoólatra.
Agora, eu sou um grande fã do Clone, que é bom deixar claro isso. É um dos melhores películas que já aconteceu no Brasil. Sim. E aí, só que eu fiquei indignado que na última semana do Clone, quando reprisar, vocês vão ver isso daí, na última semana, logo na segunda-feira, eles passam depoimentos, né? Agora tá passando depoimento de quem já sofreu dependência química. E no
verdade,
final,
verdade.
E no final, passam os mais famosos. Aí aparece a Nana Caymmi falando que o filho dela ficou panqueca por causa de maconha.
Ixi,
falou que ele perdeu a personalidade, que ele parou de comer, daí já não é maconha, né? Então, então é assim, claramente ele usava outras drogas e ela só viu a maconha e acabou fazendo esse estigma. É realmente o grande serviço que acontece na última semana do Clone. É a minha única coisa que eu odeio nessa novela.
Vão tirar esse depoimento agora que você falou, que tá no programa. Aí eles vão tirar. O doutor Albieri também deve ter fumado uns beck, hein? Falou, vou fazer um clone do Murilo Benício. Que é isso que o mundo precisa, mais um Murilo Benício.
Um já estava atuando bem, vamos botar mais um.
Clone, isso me lembrou uma ideia que eu tive. Viajei muito, né, por conta de cannabis. E aí eu fui para Israel com uma turma fazer uma palestra lá na Canatec. E depois a gente foi para o deserto, enfim, conhecer um lugar diferente. Foi uma turma que estava lá e a gente criou na nossa cabeça um reality show, que seria o Master Grower, né? Clone, fazem clones de plantas. Então vamos lá. Da mesma condição, mesmo. Isso aqui poderia ser uma estufa, né? Esse estúdio, por exemplo, fechadinho.
É o estúdio 3, que é a estufa.
O estúdio 3, que é a estufa. Então, da mesma condição para 4 ou 5 caras e ver quem entrega a melhor flor no final.
Vocês não acham coincidência que o local onde a cannabis medicinal começou foi o mesmo lugar onde Jesus começou, em Israel? Então, peraí, gente, peraí.
É,
vamos...
verdade.
Zero coincidência. Gente, direitos reservados na cidade do Master Grow.
É dela, né? Vamos
tá registrado, João. Né? O nome tá registrado.
Você viajou para muitos lugares? Qual os lugares bacanas que você conheceu?
Eu fui para Israel. Eu fui para o Panamá, recebi um prêmio nos Estados Unidos como uma das 50 mulheres mais influentes do mercado no mundo, da revista High Times, que você deve conhecer. A High Times existia antes até de... Vamos fazer as contas?
Primeira vez que vem alguém que já ganhou o prêmio aqui nesse programa, sabia? Que foda, né?
Que ficou, entre... que ficou entre os 50 primeiros, não entre os 50 últimos.
Que mais? Israel foi o mais legal de todos, né?
O que, que tem de da hora, assim, Israel? O que, que é legal, maneiro?
Ah, em termos de cannabis ou em termos de tudo?
De tudo, sim. Israel, cannabis também.
Putz, primeiro assim, né? Você sabe que tem um domo ali te protegendo. Se tentarem jogar um míssil ou algo, eles vão explodir aquilo de volta. Não tem nada te atinge ali. Você se sente extremamente seguro. Depois, todo mundo que está ali serviu o exército. Todo mundo serviu o exército. A gente chegou indo para o deserto de Ahavá, que foi esse deserto que a gente foi depois do evento. Passamos ali pelo Mar Morto e tal. Quase Mar Vermelho, né? Egito era logo ali, mas não pode ir para o Egito, porque eles têm treta entre eles. Você vai entrar, eles não carimbam o teu passaporte, dão um papelzinho à parte, senão depois você não entra no Líbano, por exemplo. Então, é meio umas questões assim. É meio tenso, por um lado. Aeroporto é uma treta. Eles te revisam, te olham do avesso, botam tua mala numa... Meu computador pegaram, puseram numa maleta, assim, meio antibomba, passaram numa máquina que parecia uma ogiva nuclear. Eu falei, gente, eu cheguei atrasado no meio do deserto para pegar esse voo, para ir para Tel Aviv, para voltar para o Brasil, passando por Amsterdã. E ali, atrasada, brasileira. Primeiro eu não entendia nada, né? Tudo escrito em hebraico. E depois, com pressa, eles falaram, meu, é você que a gente vai segurar aqui, vem cá. E passaram a mala 20 mil vezes. Então tem meio que um pânico de qualquer tipo de ataque, porque eles vivem em guerra, né? Ali com a Palestina, enfim, faixa de Gaza, meio complicado. Mas nessa fronteira, indo para o deserto, a gente passou por algumas checkpoints, né? Onde tem ali a turma do exército, quem são, para onde vão. E umas meninas de 18 anos, super novinhas, né, carinha de acabei de sair da escola, tal, com umas metralhadoras, um negócio assim, impressionante, coisa que eu nunca toquei na vida e nem quero. E eu lembro também que o dono do evento, né, o criador da Canatec, filho dele chegou, e tinha uma turma muito grande de filhos, não eram ortodoxos nem nada, mas acho que eram uns 5. E tinha o de 18 anos que chegou fardado com uma metralhadora nas costas, muito orgulhoso de estar carregando aquilo. Aquilo é responsabilidade dele. Se ele largar aquilo em casa e alguém pegar, a culpa é dele, né? Então eu achei aquilo um pouco impressionante, assim, essa questão toda. Tem uma questão cultural bem diferente.
Estão em guerra 24 horas, né? Estão atentos.
O tempo inteiro. Ao mesmo tempo, é super seguro. E caro pra caramba.
Caro. E Amsterdã, que lá falam que para muitos é o exemplo de lugar para se viver, né? Que é tudo muito legalizado, liberado, é tudo
muito frio,
mente,
né?
Aberta. Frio pra caralho.
Muito frio. A Candice, que era minha sócia na Kikante, que segue tocando a Kikante, que foi a criadora, morava lá nessa época, morou lá por muitos anos. Eu ia bastante a trabalho. E frio pra caramba, ainda mais ela, que é baiana, ela falava, gente, falta sol aqui nesse lugar. E aí tem uma curiosidade sobre a Holanda, né? A Holanda, a gente até fez um quiz agora no dia 20 do 4, no dia 4 e 20. Em qual país a cannabis não está regularizada, né? Quais eram os países? Era Canadá, África do Sul, Holanda e, sei lá, Estados Unidos. Não, Estados Unidos não, vamos por esses três. E a Holanda não é regulada, é tolerada. Uhum. Eles têm ali meio que uma coisa excepcional, até pode vender, a gente vai tentar não te perturbar, você não perturba aqui, mas não está regulada. Tanto é que eles não entraram nessa onda do medicinal, perderam protagonismo, né? Pararam no turismo, que foi até um efeito que eles não queriam, com essa coisa dos coffee shops, mas...
É, porque lá na Holanda você não pode fumar na rua, por exemplo.
Exato.
É dentro do coffee shop só.
Sim, tem muito, né?
Tem.
E o coffee shop Starbucks. Vende álcool, né?
Tem bastante Starbucks.
E não pode estar perto de escola, e não pode estar perto de bar, tem uma série de restrições, mas ficaram ali nesse limite. Mas Israel, para cannabis, é genial. Eu visitei o laboratório do Lumir, que foi quem descobriu o sistema endocannabinoide, né? Que nós temos, nosso corpo produz cannabis humana, produz moléculas muito similares às da planta. E aí, se o seu corpo não consegue produzir o suficiente, porque você tem uma questão muito atípica e você tem dor, enfim, tem uma contusão, né? O seu corpo vai tentar produzir anandamida, por exemplo. Tá? Não sou médica de novo, gente, estou dando um exemplo. Vai tentar produzir anandamida o suficiente para aquela região aliviar, para diminuir a inflamação, para você melhorar logo. Mas, de repente, não é o suficiente, você não está tolerando a dor. Você pode repor isso com os fitocannabinoides, que são os da planta. E foi esse cara que entendeu essa história toda. E eu cheguei lá, ele tinha assim, um laboratório grande, né? Super high-tech, em Israel é tudo muito high-tech, pelo menos essa parte de pesquisa. Uhum. E ele tinha vários vidrinhos assim vazios em cima de uma máquina, que é um HPLC, que é um cromatógrafo. Ele falava, parece vazio, né? Mas cada uma dessas garrafas tem um terpeno, que é um cheiro. E ele estava tentando padronizar o cheiro. Então, falar, isto aqui é 100% limoneno. que é o cheiro do limão. Isso aqui é 100% linalol, que, se não me engano, é o da lavanda, para conseguir entender quando e como isso tem efeito terapêutico. E dos canabinoides, que a gente fala, aí, tem mais 140, quando eu estive lá, em 2019, ele falou, cara, de mais de 140 canabinoides que a gente sabe que existem, a gente só padronizou 16. Você só consegue pegar um óleo e falar, aqui eu tenho 10% de tal canabinoide para 16. Os outros estão lá. A gente sabe que eles existem, mas a gente não consegue medir. E aí tem um efeito comitivo. É melhor usar todos em conjunto? Sim. E aí que entra a coisa, né? De uma planta a outra, cada pessoa. A gente não consegue medir tudo. Falta muito estudo ainda, mas tem estudo suficiente para dizer que funciona e que é seguro, né? Então vamos
testar. Tem que aumentar o estudo. Agora o momento é esse, de aumentar tecnologias.
Melhorar a regulação.
Melhorar a regulação.
Para que seja possível estudar.
Estudar.
E sim. Aquilo, né? Se estuda pouco porque falta regulação porque falta estudo, e aí ouve a galinha.
Por falar em estudo, Murilo Moraes, a gente conhece umas pessoas que não tem muito, né?
Por falar em falta de estudo.
E como que tá aí no Olifê?
Ah, o nosso grupo do supletivo, né?
o supletivo.
Aqui o pessoal tá aqui, tá.
Aí a maioria da galera que tá nesse grupo estudou na mesma sala que a mãe, que fez supletivo junto com os pais.
Exatamente.
Tem a Maria, essa galera aí.
Tá aqui a Nancy, o Grego, a Marina Souza, o Timóteo, o Guilherme Melo, o Nelson Carrara, a galera toda tá aqui. A Vivi Espíndola, sua xará, você já comentou disso, mas ela perguntou aqui, cheguei atrasado e tô trabalhando. Tá nada, Vivi, você tá desempregado que a gente sabe. Já tem óleo para ser usado em massagem ou pós-massagem?
Tem super. A gente tem os óleos para massagem em associação com outras substâncias, né? Por exemplo, arnica. Acho que a gente não tem exatamente com arnica, tá? Mas outras, enfim, coisas que já entram em óleo. Tem um produto muito legal chamado Coffee Drops. Você falou sobre o café. São gotinhas para você pôr no café de manhã. Tem gente que, cara... Teve uma que escreveu hoje no meu Instagram. Putz, eu tomo, comprei um óleo 4%, acho. Ela falou que é amargo, eu não gosto de tomar esse negócio. Tá bom, vamos misturar em alguma outra coisa. De preferência, alguma outra coisa que tenha óleo, né? Uhum. Que é lipossolúvel, aí ajuda a absorção.
Boa, tem uma...
Cafézinho, ficou aí, ó. Melhor que adoçante.
Nossa, um adoçantezinho de CBD, imagina. Coisa boa. O Guilherme Melo, a cachorra do meu irmão é epilética. Durante um ano, ele tratava ela com Gardenal, porém começou um problema no rim, aí ele começou a tratar com CBD. Só que ele reclama muito da burocracia para importar. Como isso pode ser resolvido? Trocando de cachorro.
Trocando de regulação. De governo, não sei.
Melhorando é a questão que a gente volta no começo do papo, né?
É isso, não está regulado direito no Brasil para animais.
Eu acho que precisa regular só um detalhe aqui, que eu estou com a camiseta, inclusive, da Grow Gang, que é um podcast lá da Grow Plant, que é a maior loja de cultivo do Brasil, não é mexer mesmo. Mas pode porque, fazer, na real. Se, não, mas não é mesmo. e o bagulho é que a gente fala assim: ah, não tem. Será que o pessoal planta no Brasil? Tu vai lá na Agroplant, tá cheio o tempo inteiro.
Tá,
tem gente lá o tempo inteiro. É uma loja que faz várias vendas por dia. E tu pensa assim, porra, quem tá comprando? Porra,
onde que é
galera
essa
que tá plantando lá, Pompeia.
Pô, não, é legal. É um mercado que cresceu muito nos últimos anos, né? O que a gente chama de mercado auxiliar, tipo a Doutor Cannabis. A gente não toca planta. Doutor Cannabis não tem planta. Assim como o Uber não tem motorista, é uma lógica parecida. Uhum. E essas lojas também não vendem a semente, porque não pode, não vende óleo, não vende a flor, não vende nada. Mas vende tudo que é acessório para você cultivar ou para fumar. E isso é regular. Não é proibido vender seda. Uhum. Não é proibido vender bong, né? É proibido vender a erva. E cresceu pra caramba. Então, é um termômetro.
Não é proibido vender seda, mas os polícia, quando dá bacu, leva embora. Isso é um absurdo, hein?
Tá errado.
Leva até o isqueiro embora. Que é isso, mano? Vai fumar também, pô?
O Nelson Carrara, a empresa de você, a sua empresa, tem alguma lista de médicos que são mais propícios e dispostos a usar esse tipo de tratamento? E como que as pessoas procuram indicações com eles?
Boa. A gente só tem médico que prescreve na plataforma. São 238. A última vez que eu vi.
Gente, bastante,
mas ainda falta, uhum, né? O que falta é a pessoa que está visitando um médico que não conhece e sai com um Gardenal que vai atacar o rim dele, o fígado, seja lá o que for, com uso contínuo. Mas ele entra em DR Cannabis, doutorcannabis.com.br, consegue filtrar pelos médicos que fazem telemedicina, ou por especialidade, ou, enfim, região do país, acessa lá e se tiver.
Tem aplicativo? É só o site? Tem algum aplicativo?
É o site, é responsivo, entra pelo celular também. A gente tem um aplicativo para médicos conseguirem prescrever. escrever, para dosagem, para verem os produtos. Mas ali ele consegue agendar hoje uma consulta, entrando agora, já consegue sozinho marcar, pagar e de repente agendar para amanhã.
Boa. E a Nancy mandou uma mensagem que acho que é para ela mesma aqui. Ela falou: o meu CBD acabou, preciso para ansiedade e depressão.
Bora, Nancy, manda a prescrição. Isso também é outro ponto, né? Se você já tem a prescrição de um produto, de um médico que não foi por aqui, entra lá também faz login como paciente, manda a prescrição que a gente, se for um produto parceiro, a gente vai mandar a cotação. Se não for, a gente vai contar o que a gente tem de similar, porque em geral são produtos genéricos, né? E aí, enfim, se o médico concordar, pode também tratar com um produto parceiro.
Bom, então já procura aí, Nancy. Doutora Cannabis, vai no site, desenrola.
Ah, as Cannabis com dois N's.
Com dois N's.
E a Marina Souza, acho que eu vou trocar o Zolpidem e o Rivotril pela maconha para dormir.
Olha, já ouvi histórias assim, a sério, é legal, é importante, é legal, é fundamental, né, ter um médico, porque é o tipo de medicamento que quando você tira gera abstinência, então pode, não é simplesmente parei de tomar de hoje para amanhã, e pode ter interação com o CBD, então não é, ah, eu vou comprar, vou sozinha me automedicar, eu vou pôr isso, eu vou tirar, não. Vai com calma, né? Começa devagar.
Responsabilidade com a sua própria saúde, né?
Exato. E médico para ajudar, gente. Tem consulta a partir, acho que, de R$250.
Então, acabou, Murilo? Tem mais?
Acabou,
aí.
Não.
Acabou. Vou dar um presente para nossa convidada. Sim, isso aqui salva vidas também, né, Santino? Isso aqui, ó.
Santo remédio.
É o kit da Fricô, que é o Free Bands, que vem com o clássico, né? Que é o Fricô antes de dar aquela cagada. É antes, que é um erro antes, de muitos. Que é antes.
É antes.
Antes, cinco borrifadas,
cinco
tá?
Cinco borrifadas antes de usar.
Tem que dar tempo, né?
Exatamente. Tem que ter um planejamento aí. Então, cinco borrifadas antes de ir pro banheiro, o número dois sem cheiro, e esse aqui, ó, pra carregar na bolsa, pra quando tiver na rua e apertar. Esse aqui é o nosso novo, o nosso não, da Fricô, o Kisso, que é o pra o hálito.
Uau.
Esse aqui pra você espirrar. E aqui nosso querido Free Wipes, que são lencinhos 70% álcool pra você passar na mão de preferência.
Substitui o álcool gel, esse aí.
Substitui o álcool gel.
Lencinho desse.
E a Fricô tá com a gente aqui desde o começo. Muito obrigado, Fricô. Vocês são foda demais. Valeu.
Isso. Vivi.
De lavanda, tem que fazer
top.
Cannabis.
Obrigado por você ter vindo. Primeiro que finalmente tivemos um programa informativo aqui.
Nossa,
uma hora ia acontecer. Obrigado. Acho que muito interessante, muitas informações legais pra caralho. Queria pedir pra você divulgar aí, falar mais o que você quiser. Essa câmera aqui é sua, não a câmera, né?
É o microfone aberto, galera.
Fala aí o que você quiser falar, divulgar o que você quiser.
Que
pra
nervosa.
Conhecer. Vai.
Não tô brincando. Bom, Dr. Cannabis, né? A gente já falou. Dr. Cannabis com dois N's.
Doutor, não doutor. Eu doutor. Jurava que era doutora. Doutor. Eu gosto mais de tia Cannabis, não vou mentir.
Eu vou registrar esse domínio, esse nome.
Tia Cannabis é bem bom.
Tia Cannabis, obrigado, amigos do meu filho. Mas drcannabis.com.br, nosso Instagram é o drcannabisoficial. Tem o meu também, que é o Cannabis. É meio chato, dois N's, Cannabis com Z no final, woman, né? Meio gringo, meio, enfim, mas já pegou, já tá lá, ficou assim. Ali eu falo muito sobre negócios, no outro a gente fala Dr. Cannabis Oficial com médicos e pacientes. Então tem dúvida, quer começar? Putz, Vivi, é muito caro, é muito demorado. Cara, o preço caiu muito, muito. De que a gente começou, assim, dá pra dizer que é menos da metade do preço, tanto consulta médica quanto o preço dos produtos. Então, vale a pena dar uma olhada, tem facilidade de pagamento, 10 vezes. E o que você pode ganhar em qualidade de vida compensa, né? Às vezes você recobra, pô, pensa em enxaqueca, tá? Não é algo tão grave, tão debilitante, mas é um dia que você fica em casa sem trabalhar. Pode ser puxado. Então, vale pesar isso, vale tentar. A gente tem os caminhos, as facilidades. Então, drcannabis.com.br, para quem quiser começar.
Boa, Murilo. Você quer falar o quê, Murilo?
Eu quero agradecer, primeiro, a sua participação aqui. Muito legal, o programa muito maneiro hoje. Manda pros amigos aí, quem tiver com problema.
Você acha que foi
problema.
Porque ela veio, com certeza? E ajudou muito? O Guima também não tá, você acha?
Ah, com certeza.
Uniu as duas coisas. Uniu, a terceira que ainda veio o Santiago.
Veio o Santiago, então. Entendeu?
Você sabe mais do que eu, do Cannabis.
Então, muito obrigado a todo mundo que colou aí. Você que tem, que tá com problema, ou que tem alguém que tem um problema e que talvez tenha algum tipo de preconceito ainda, manda esse programa pra pessoa, encaminha pra ela aí, que é legal ouvir a opinião dos especialistas aqui, os Santigas e a Vivi. Eu sou Murilo Moraes, tô no Instagram, @omurilomoraes, e tô aqui no YouTube também. Se você puder se inscrever no meu canal do YouTube, deixar um comentário lá no último vídeo, vim pelo podcast, manda lá, que é nóis. Muito obrigado, e é isso. Santigas, dê o seu recado.
Uhul, ó. Agora, essa quinta-feira, dia 28, vou estar em Campos do Jordão, eu e Bruninho Mano, no Cangurus Boliche, vai ser demais. Campos do Jordão, vou conhecer.
É o Jokes, né, cidade. Que vai estar nesse show.
Não, não, é só eu e Bruninho.
É, teve um que o Bruninho Mano marcou o elenco todo.
Bruninho Mano e grande elenco, dia 3 no Guarujá. É. Dia 3 no Guarujá, Bruninho Mano e grande elenco, hein?
Bruninho Mano.
E dia 6, meu solo no Bexiga Comedy, o Gato Mal, que é, cara, o show que eu mais tô gostando de fazer.
É incrível esse solo.
Tem um amigo aqui, Vivi, que perguntou rapidamente se, alguma coisa, se tem alguma coisa de produtos pra calvície relacionada a... Tem? Existe alguma coisa? Que
só
eu...
falta fazer crescer cabelo, né? A gente até brinca. Gente, não, pra calvície não tenho nenhuma evidência, nenhum causo. A gente tem sim pra controle do apetite, tá? Da mesma forma que estimula, pode controlar. Então já tem um produto agora pra isso, então...
Interessante. Então, Alex, você vai continuar careca. Desculpa,
sinto
tentei.
Muito, mas pode emagrecer.
Ó, amanhã tem episódio novo, né? Amanhã,
amanhã tem
tá
João
aqui,
Vale e Valdeci.
Valdeci.
Os donos da Black House.
Black House.
A grande casa de comédia. Vou fazer meu solo lá 20 de maio.
É, toma isso. O pessoal de Sorocaba, vocês têm um baita Comedy Club aí rolando, sim, em Sorocaba. Eles vão estar aqui amanhã, a gente vai falar bastante disso, bastante comédia. Assista o processo, você não viu, sabe, o episódio 3 essa semana com a volta dele, hein? Advogado Paloma tá de volta e toda segunda lá tem um episódio inédito dessa nova temporada de O Processo. E amanhã estaremos de volta, certo, Murilo? É isso,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, tchau, até mais. Valeu, Vivi. Obrigado você aí.
Falou.
É. Bora fumar, Murilo.
Bora. Sim.
Gordo morrendo no meu show, Alex. Alex, não pode morrer gordo no meu show.
Quem é que matou o rapaz aí?
Não, não, não matei, eu sou inocente.
Ah, você é inocente. Todo mundo é inocente, meu amigo. Todo mundo é inocente.
Cara, eu tinha certeza que o dia ia ser absolvido. Só que o julgamento começou e eu tô bem preocupado.
Quantos processos o senhor já entregou pro Di Lopes?
Só dessa semana.
Eu não iria mais filmar isso aqui, mas como chegou o dia de assinar esse contrato que há anos todo mundo espera, eu resolvi mostrar tudo pra vocês. Então sejam bem-vindos ao dia do meu casamento.
Eu odeio toda ideia que o Di tem.
Vamos sequestrar o Alex.
Foi o Márcio! Não foi você, foi o Márcio! Você acha que você vai pro Globoplay? Você é maluco?
Eu preciso que você elimine umas pessoas pra mim.
Não vai subir ninguém! Não vai subir ninguém!
Ixi, tá chapado, né? Você não era o fodão?
E nesse momento, cara, eu preciso de pessoas que me ajudem.
Você é horrível!
Di Lopes!
Um gênio.
Monarca é um gênio? Só você acha aí.
Bem-vindos à Nave Mãe.
Por que você tá falando igual um apresentador de BBB?
Logo, seu filho de uma puta! Eu vou te matar!
Já falei pra ir embora!
Vou chamar o Uber aí.
Homem nenhum deve curtir foto de mulher no Instagram.
Desculpa, é que eu tava falando com o Denzel. Ele caiu no meu show.
A gente já não aguenta mais esse tipo de exploração, tá ligado?
Advogado Paloma.